Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cultura Paralela. E hoje aqui no podcast a gente vai analisar o lançamento do filme O Irlandês.
Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah.
Yeah. Woo! Meu nome é Lucas Ferrugi e o único jeito de manter um segredo entre três pessoas é quando duas delas estão mortas.
Olá galera, eu sou Henrique Viana e tô feliz que nós vamos fazer esse podcast porque eu investi metade do meu domingo nesse negócio. Vai servir pra alguma coisa.
Fala galera, eu sou Augusto Pacheco, só quero dizer que eu amo melancia batizada.
Fala galera, eu sou o Felipe Valerim e além de eu ter assistido o filme até o final, eu não trouxe cola e nem opiniões de outros youtubers.
Grande ali.
E quem que trouxe?
indiretas, nós vamos ver ao longo da discussão. Nós vamos ver ao longo da discussão.
Boa noite, meu nome é Henrique Zingano, eu sou produtor e roteirista aqui na Brasil Paralelo. Eu quero dizer que não é à toa que nenhuma grande produtora quis esse filme e a Netflix foi lá e teve que comprar esse negócio porque é chato pra cacete.
Ah, outra coisa sobre ele é que ele odeia melancia.
Isso aí ele copiou de outro youtuber.
Cara, vamos lá, vamos começar. O Irlandês, né? Um filme que foi apresentado aí pra ser o melhor filme do ano. Pau, o cara já começa enfesando. Cara, não, mas o filme foi... Realmente tinha muito hype em cima do filme, isso é um fato. E já tinha expectativa antes dele sair pra ele concorrer ao melhor filme do ano.
Que pra ti é hype?
Já era expectativa positiva por parte daquele público-alvo. E aí já tava com uma expectativa bem positiva. Até que o filme saiu. E esse filme tá pra sair, na verdade, desde 2008. Porque quando o Scorsese lançou Os Infiltrados, que por sinal também ganhou o Oscar de melhor filme, em 2008 ele já queria fazer isso aí. Ele leu o livro lá, Ouvi Que Você Pinta Casas, e se pilhou de fazer. Só que começou a dar um monte de problema ali e ele acabou não fazendo, foi pra outros projetos, tá? E aí começou a aparecer esse projeto, surgiu esse projeto e ele conseguiu viabilizar para lançar. E aí agora lançou e, digamos assim, existem a tal dividindo opiniões, né? Tem a crítica que entende de cinema que tá dizendo que é muito bom e tem aquela crítica um pouco menos qualificada e mais amadora.
Só pra deixar claro, o Lucas ficou meio viadinho com esse filme.
Que tá
ficou
colocando
meio
defeito.
Crítico de YouTube, sabe?
Que tá colocando defeito, né?
Não, aí eu gosto de cinema não... cult.
Então, só pra achar que ele não deixou de fazer o roteiro desde 2008, né? Porque o roteiro longo, né? Pelo
amor de Deus. Ele tá desde 2008 fazendo
o roteiro. Escrevendo, não parou até hoje.
E aí eu queria começar já com uma pergunta pra gente se achar aqui nas nossas discordâncias e eu poder provar onde vocês estão errados. Que é a seguinte pergunta, né? O que vocês acharam? Vamos começar falando do tempo do filme, que é a merda que estão falando na internet, né? O que vocês acharam do tempo do filme? Isso incomodou vocês? Não incomodou? Porque tem muita gente que ainda não viu, tem certeza, porque vai lá no Netflix e olha assim, puta merda, 3h30.
Ô, meu, sinceramente, eu vou dizer assim, tempo demais aqui. Cara, nunca vai ser isso que vai fazer eu avaliar um filme bom ou ruim, sabe? Quando eu terminei, eu até usei isso de... Eu tenho usado isso, pô, decidi fazer um filme 3h30, é uma decisão complicada, tem que bancar, né? Mas eu, cara, longe de ser... Eu tenho algumas críticas a fazer, mas longe de ser o que eu acho que conta ponto negativo no filme. É que nem o negócio do The Long Night lá do Game of Thrones. Ah, o episódio tava escuro.
Henrique traz o Game of Thrones pra todos os podcasts.
Os caras criticavam porque tava escuro. Sei lá, o cara...
Vamos falar de marcenaria que... hoje, aí o Henrique vem... Game of Thrones, cara!
É que nem aqueles móveis da Daenerys lá do Game of Thrones.
Mas enfim, eu não acho que tenha sido ruim. Acho que acho que gerou alguns comprometimentos, né? O filme fica longo e maçante, mas eu acho que não é por causa do tempo, entendeu?
O a** do Augusto, eu sei que foi vendo o filme em pedaços no metrô.
Nossa!
Aí ele tem crítica a fazer, tá ligado?
Peraí, mesmo assim. Pô, filme longo pra caramba, a crítica maior é porque eles perdem muito tempo no silêncio. O De Niro ficou quase o filme inteiro em silêncio. O roteiro dele é feito em silêncio. Cara, corta! Por que tem que botar a história de todo mundo? Por que tem que fazer mínimos detalhes se o cara saiu da casa, o cara respirou fora da casa, o cara deu três passos pra frente? Corta o roteiro, entra no carro, meu!
Cara, tu viu o filme esmagado no metrô?
Para, não vi, ué, não vi.
Cara, eu vi o filme no conforto da minha casa, ali com o esquizinho, fumando cigarro e tal, e eu achei longo, realmente. Eu tô acostumado com filmes longos, né? O Cassino, que já foi um filme do Scorsese sobre gangsters com os mesmos atores.
Mas quando tu viu o Cassino, tu já não era a geração YouTube que vê no 2X dando toquinho pra frente.
Não, isso não, mas...
Tu vê no YouTube no 2X ou no 1X?
Eu vejo no 2X.
Ah, tem que explicar.
Não, mas eu vejo por competências do trabalho aqui, né? Que, enfim, eu tenho que assistir 1 milhão de vídeos por dia e o 2 vezes a
dia. Ah, tá se valendo de vender.
Mas, cara.
Vende carteiraço, velho.
Galo cinza, galo cinza.
Mas sobre o filme, cara. Na Netflix americana, os 8 Odiados tem uma versão estendida, que são 4 episódios de 1 hora cada, né? Não sei se no Netflix do Brasil é assim também. Cara, esse filme poderia muito bem ser transformado em 4 episódios de 1 hora.
Nossa, eu odeio essa opinião, velho. Essa é a opinião que eu mais odeio. Esse filme deveria ser uma minissérie de 4 episódios. Sim, isso é uma...
Por quê?
Cara, porque olha só...
Lucas tá filme... emocionalizado, se perdeu o total na curva.
Perdeu, agora
filme. Lucas se perdeu.
Não, vamos lá.
Não, mas é uma opinião de
retardada. Não, deixa falar, vamos lá.
Essa opinião é retardada. Ah, não, 4 episódios de 1 hora a cada. Cara, isso não faz nenhum sentido. Isso é um filme, cara. Isso é um filme maravilhoso, é uma história completa. Eu tive essa
sensação. É um filme maravilhoso.
Ah, mas é que. cara, se eu for seguir essa tua lógica, ah, mas é um filme. É, mas o filme também geralmente é lançado no cinema. E esse foi lançado no Netflix.
Foi lançado sei no lá, cinema, seu
Não sei o que é melhor.
Foi lançado no cinema, mas não.
Não, foi lançado, sei lá, aqui no Brasil não foi.
Teve rodada aqui no cinema em São Paulo, Florianópolis.
Ah, teve uma pré-estreia, mas se eu quiser ir hoje assistir, eu posso ir?
Não, mas teve rodada no cinema.
Mas se eu quiser ir hoje.
Mas por que tu iria hoje?
Não, não sei. Eu sou público normal.
Se quiser ir hoje, vier
uma. Não sou convidado premium, não sou convidado. Sei lá, pré-estreia.
Mas não precisa, foi com ingresso, cara.
Mas não consegui comprar. Posso ir hoje?
Pô, mas porque tu é burro, porque teve rodada no shopping, tudo.
Aonde
porque,
que teve?
Porque teve aqui no Petra Cinema Antônio até foi ver.
Mas só pra aliviar, assim. Eu achei 3h30 pesado, assim, eu confesso que a primeira noite eu tava bem empolgado pra assistir. Não aguentei, era 3h, dormi, não teve jeito. Tive que ver no outro dia.
Não, um filme que não te prende, assim, na normal.
É, tem
que
fazer força então, pra ver. Teve esse esforço e tal. É, eu vi opiniões do pessoal dizendo, porra, é que uma coisa que eu acho que, assim, não significa que um exclua o outro. Pra mim, o ponto é esse. É, de fato, é uma história grande, que tem muitos personagens envolvidos, tanto que várias vezes o filme para e mostra, ah, esse cara morreu com tantos tiros, não sei aonde, esse cara... Vai abrindo uma coisa que daria uma trama pra uma série sensacional. Não significa que não precisaria ter o filme. Eu acho que tem conteúdo, tem espaço pra uma série. O filme em si me deu uma cansada na primeira vez. Mas pra mim, o ponto que mais pegou não foi nem o tempo de filme. Pra mim, o ponto que mais pegou, talvez pra mim tenha faltado... Era ter feito uma pesquisa prévia, assim, de entender um pouco melhor o contexto, aqueles personagens ali e tal. Eu, pelo menos, tinha pouco isso no meu imaginário, assim. Fora, sei lá, o assassinato lá do Kennedy e tal, umas coisas muito genéricas, assim. Não tem um Asperger que ficou...
Vou te dizer por que tu sentiu falta disso, cara. Porque tu sentiu falta de significado. E é isso que, não, pra mim, o filme peca.
Mas só concluindo.
Só isso,
só concluindo.
O resto tudo é nota 10.
Não, pode até ser, mas eu vou te...
precisou significar,
mas
sendo bem honesto, essa história, tentando entender o contexto
sendo, dela,
o
que significa. Mas sendo bem honesto, depois, conversando mais sobre o contexto histórico... Dando uma lida e tal, entendendo quem foram aqueles personagens. Tem um monte de nome que vai ser o tempo todo falado na história. E o, né, muita informação, o roteiro não se preocupa tanto ficar te mostrando quem é quem, né? Você tem que meio que ir gravando aquela...
É que pros americanos... Toda.
Então, assim, eu reassisti o filme. Aí já com aqueles personagens todos mais claros na minha cabeça e tal. E a experiência foi completamente outra. Foi totalmente diferente.
Mas é muito querer assistir duas vezes.
Mas, ô meu, pô, eu tô assistindo a segunda vez, só que a segunda eu parei.
Valeu a pena mesmo.
Assim, valeu a pena
assistir. Não, eu vou ver umas 4 vezes.
Valeu a pena mesmo, assim, porque é riquíssimo, é muito sofisticado em detalhes, atuação, a dinâmica, a interação humana, tá assim...
Antes do Augusto meter o pitch dele, que ele tá preparado ali, o Zingano tocou num ponto aqui que é real, meu. Esse filme pros americanos é como se a gente tivesse feito um filme da Lava Jato e do Lula aqui no Brasil. Tipo, é muito a cultura popular, sabe? Tipo, é a máfia de Nova York e era o crime organizado, sabe?
É, mais um ponto que talvez tá aí esteja, né? O que eu sinto falta aqui é a questão do significado, porque pro cara, pro americano, ele nem precisa forçar muito, porque aquilo significa muitas coisas na cultura deles, né?
Acho que vale a pena até a gente pintar um pouco.
Ele gosta de falar disso porque ele se criou diretamente ali naquele meio, né?
Se criou no gueto do Little Italy, ali em Nova York.
Aquilo é a vida dele.
Era o chefe dos gangsters, certo, velho? Não tem como não.
Já viu o Scorsese? Ele usa um anel, um óculos preto, assim.
É,
e o nome, cara, e o nome dele é Scorsese. E ele só trabalha. E ele trabalha com o De Niro, o Pacino e o Pacino.
Acho que vale a pena a gente falar um pouco da história desse filme, né? O Valerinho falou que não conhecia os personagens antes de assistir o filme. Acho que a maioria de nós também, né? Não são pessoas tão conhecidas pra nós. Mas a história do filme, ela é baseada no livro I Heard You Paint Houses, que era escrito pelo advogado do Frank Sheeran. O Frank Sheeran é esse protagonista do filme. E o advogado...
Era o Falcatrua aquele desde o início, não? Ou é outro?
Não, o Frank Sheeran é o
De Niro.
Não, o advogado. O advogado.
Não, o advogado ele não aparece no filme. Até isso foi uma crítica então que eu li. Porque no começo do filme mostra um asilo, né? Um hospital ali, uma clínica para idosos. E a primeira cena é uma câmera flutuando na visão point of view, né? Que chama, que é a da cabeça da pessoa. E a câmera vai indo no asilo até chegar no De Niro, que tá sentado ali, né? Já bem velho, né? Mais velho do que ele é hoje em dia. E dali isso dá pra intuir que a pessoa que chegou ali pra falar com o De Niro, que o De Niro tá contando a história da sua vida, é esse Charles Brandt aí, é o autor do livro, né? Então já fica meio implícito que ele é o cara que fez a biografia e que ele tá... A gente vai assistir a história através da perspectiva dele, né? O filme é uma coleção de flashbacks do próprio De Niro que conta essa história da relação dele, do Frank Sheeran, esse mafioso americano, com o Jimmy Hoffa, e com o Bufalino, que era um... Russell Bufalino, que era o chefe dessa família, que chamam Crime Family, que era os Bufalinos, né? Que atuava ali perto da região de Nova York, Pensilvânia,
aquele Little Upper Italy, East Side. Se concentra, ali, né? A gente foi, lembra, Valera, a gente foi lá em Little Italy comer uma massa, a impressão que tu tem é que daqui a pouco um cara vai se levantar do teu lado e te dar uma facada.
Ou vai entrar dois caras de sobretudo e chapéu.
É uma carcamanada ali, tá ligado? Todo mundo com aqueles guardanapos no pescoço, assim.
Cara, o filme, como eu falei, ele é baseado numa biografia, né? Escrita pelo advogado do Frank Sheeran. E é a relação do Frank Sheeran com... primeira máfia, e segundo, esse cara, que é o Jimmy Hoffa.
Só um parênteses, tô até me sentindo num canal de YouTube agora, com um cara contando a história, assim, sabe aqueles relatos? O filme se passa em 1900.
É que se eu tivesse ouvindo esse podcast, eu gostaria de saber.
Muito bem, vai lá.
Esse podcast é pra quem ouviu.
Tá.
Meu, não vem me dar ordem.
E esse Frank Sheeran aí, ele é um veterano da Segunda Guerra, né? Ele era do exército americano, obviamente, um americano. Ele participou da invasão da Sicília, da campanha da invasão da Alemanha, de Salerno, lá, enfim, participou de várias excursões do exército. E nessas excursões, ele falou no livro, ele relata que ele cometeu vários crimes de guerra, como execuções, assassinato, enfim, vários desses crimes.
Até mostram no filme um, né?
Isso aí, inclusive tem um flashback, né, sobre essa cena, que tá dois alemães cavando sua própria cova e ele executa os dois, né? Ele falou que foi nesse momento...
diálogo muito bala.
Ele falou que foi nesse momento que ele perdeu o valor que ele dava à vida humana, né? Foi ali que ele sentiu normal, assim, falou que qualquer morte depois daquilo era fichinha pra ele, né?
E ele faz uma frase muito do c*** que é: por que que eles cavam antes de morrer?
Tem esperança de que eu posso mudar.
Então, ele... na biografia, ele culpa, inclusive, o exército americano por incutir nele essa sensação de perda de vida. Não, não interessa agora se eu li.
Não era nem por questão, é só porque eu achei engraçado saber nos detalhes, né?
Daí, quando ele volta da Segunda Guerra, ele vira motorista de caminhão, né? E nos Estados Unidos existia um grande sindicato de caminhoneiros que se chamava Teamsters Union, né? Que era esse sindicato que era um dos maiores dos Estados Unidos, inclusive, né? E ele volta da guerra, ele começa a dirigir caminhão pra entregar carne, né? Um motorista de açougue, digamos assim. E ele tá num posto lá, ele conhece esse outro gangster aí, que no início não quer nem revelar o nome dele, que é esse tal de Russell Bufalino, aí, que era um gangster muito conhecido e tal. E é o jeito que ele conhece ali, o gangster é bem, bem interessante, tá? Meio uma ação corriqueira. E uma coisa que fica bem previsível no filme é que tu sabe que o Frank Sheeran vai entrar pra máfia e ele vai virar um mafioso, né? Só pela aquela conversinha ali já fica bem claro que vai acontecer a máfia. E esse Bufalino, ele é um dos melhores amigos, ou bem conhecido...
Tinha que disfarçar isso, sei lá...
Quem sabe porque o nome do filme é O Irlandês. Sim. E o irlandês é o De Niro.
Que é bem amigo do tal do Jimmy Hoffa, esse aí, que era um cara bem conhecido, inclusive nos Estados Unidos se dizia, né, que o Jimmy Hoffa era mais conhecido que os Beatles, até, né? Que os Beatles é uma coisa inglesa, então tinha um pouco de...
Ele era meio o Lula de lá, cara, líder sindical e tal.
Bem ligado ao Partido Democrata.
Mas elegante, Unidos, né? Claro.
Solidarity! Solidarity! Solidarity!
Inclusive, ele tinha tanto poder, esse cara, ele era tão conhecido, tinha tanto poder, que era dizer que tinha dois presidentes dos Estados Unidos, né? O presidente americano e o presidente do sindicato de caminhoneiros. E ele fala uma hora, inclusive, nessa cena aí que vocês estão falando, ele fala assim: "If our trucks stop,
America stops.
Isso. Então, olha pra ver o poder que essa pessoa tem. Se os nossos caminhões param,
pra filha, dispara. Corta pra filha do Frank Sheeran no colégio, repetindo a mesma ladainha, lembra?
Socialistinha.
Socialistinha.
Socialistinha de iPhone.
Ah, papai é mafioso. O cara confundiu.
Era o único amigo do papai que não tinha o apelido de, sei lá, cinta...
Crocodile Whisperer, tá ligado?
Aí nessa primeira conexão que o Frank Sheeran e o Jimmy Hoffa têm, que é aquela ligação que o Jimmy faz pro Frank.
Nota 10.
Que é nota 10 ali, eu fiquei hypado pro filme. Ali eu olhei assim, pá, eu quero muito assistir esse negócio aqui, vai ser demais o filme.
Ali eu pausei o filme, não é um exagero, eu pausei o filme pra desfrutar.
E que ele liga pro Frank e pergunta, I heard you paint houses, né? Que é uma pergunta, eu ouvi falar que você pinta casas...
Ele fala, eu faço marcenaria.
E eu faço marcenaria também pra dar uma desconversada,
que pra,
né?
Que pra quem é muito louco e tá ouvindo sem ver o filme, que é a frase que no caso dá a entender que o cara... É o código pra dizer que o cara mata gente.
Sim, ele é um assassino de aluguel, né? Que o paint, a pintura seria o sangue das vítimas nas paredes e nas portas, né? E no final o Jimmy Hoffa morre. Vou dar um spoiler gigante aqui, né? O filme inteiro
no final todo mundo morre.
É, todo mundo morre. O filme inteiro é essa, digamos, o crescimento do Frank Sheeran na ascensão dele na máfia, né? Ele vai crescendo, ele vai falando com os caras. Ah, ele falou aqui, ele falou outra coisa ali, vai matando gente e tal, né? Aquele filme de gangster normal. Só que esse filme ele conta uma versão da morte do Jimmy Hoffa. O Jimmy Hoffa não é certo que ele morreu da maneira que o filme conta, sim, né? Sim. É um relato. Existem mais de 14 pessoas que dizem que mataram o Jimmy Hoffa, pra vocês terem uma ideia, né?
Todo mundo quer ter matado
ele. Sim. Enfim, é um cara muito famoso e os americanos, os serial killers, eles têm esse negócio de tomar as mortes pra si, né? Ah, foi eu que matei, não fui eu que matei e tal. Mas...
Só um parênteses, né? Essa versão, ela é segundo o relato do próprio Frank.
O Frank Sheeran, no final da vida, semanas antes dele morrer, ele admitiu para o autor desse livro, em entrevista gravada, tem até vídeo disso, tem no YouTube, se o pessoal quiser pesquisar, tá no YouTube lá. Dizendo que foi ele que matou com 2 tiros na cabeça e que depois incineraram o corpo, né? Que há um grande mistério sobre a morte do Jimmy Hoffa, como eu falei antes, que ninguém sabe como ele morreu, é meio misterioso e tal, ele era um cara muito poderoso, mas esse livro aí ele dá uma versão que ele sugere que é definitiva, né, pra morte do
Jimmy Hoffa. Que seria o Frank indicado, né?
Seria o próprio Frank,
próprio relato do Frank.
Que é o protagonista do filme, né, que matou ele.
Ela não é a única versão, mas provavelmente, pelo que eu entendi nos making-offs, assim, ela é a mais confiável.
Isso.
A ausência de outras com mais confiança.
Não tem nenhuma evidência pra dizer que o Frank Sheeran matou ele. Só tem um depoimento dele, do FBI, que ele deu pra FBI.
Na finaleira da vida.
Né? Então, tá bem aberto essa questão aí.
O Zingano falando agora aqui, descrevendo o filme, eu que já comecei fazendo umas críticas, mas preciso dizer o seguinte, cara, que filme sensacional, no sentido das interpretações, as cenas, cara. É um negócio fora do comum, assim, esse trio, o trio Ternura aí, cara. Eles fizeram assim, eu acho que, por exemplo, assim, o De Niro, no sentido dos diálogos, ele tá um pouco menos, até porque ele fala pouco, né? Mas, cara, só o jeito que ele mata os caras... Só o jeito que ele mata os caras já valeu a interpretação dele.
Eu só quero fazer uma crítica aqui importante, cara. Vocês caíram no bait do Augusto de que o roteiro do De Niro é o silêncio, né? Só tu esqueceu de lembrar que o screen off, a locução do filme, é toda do De Niro. Toda a locução lembrando do filme é do De Niro, cara.
Cara, independente, cara, não interessa se ele tá falando ou se não tá falando, cara. Olha o jeito que ele reage quando ele descobre que vão ter que matar lá o esqueci o nome do cara agora.
Jimmy Hoffa.
Quando ele descobre que vão ter que matar o cara...
Não tem uma palavra, cara, ali, cara.
Não tem uma palavra.
Só tem
não,
dever. Só dever e medo, cara, e
são
dor.
São 3 ou 4 diálogos, porque ele vai estendendo
dever, aquilo. Meter uns bagulho
ele
moral,
vai estendendo aquilo.
Não tem nenhuma.
Até o último. Inclusive depois quando ele descobre que ele que vai ter que fazer o serviço.
Mas assim, ó, o filme se torna pra mim. O filme pra mim se torna cansativo. E eu uso esse pitch de ele ter falado pouco no filme inteiro, porque é o seguinte, primeira coisa, nós temos uma coloração.
O cara deve ter umas 50 páginas de locução no filme, tá ligado?
Não, de locução correto. Mas agora tô dizendo aquilo que a gente tá vendo o filme de 3 horas, né? Primeira coisa, ela tá com uma coloração escura, ou seja, tá tudo meio dark, muito pra baixo. O que que traz a mais, pra mim? Nós temos vários principais atores ali que são mais velhos e eles demonstram muito uma cena pesada, com um olhar cansado, que isso é muito bom, porém pra um filme que tem uma duração específica, com cenas específicas e ação ou momento.
Ô, meu, mas agora para tudo, vamos começar o podcast aqui. Deixa eu dizer o que é esse filme, pra todo mundo tá por dentro, tá? Esse filme, meu, é uma despedida do maior gênio da década de 90 do cinema. Perfeito. Isso é uma despedida. Cara, se vocês não tiverem isso em mente, vocês não sabem o que vocês estão vendo. Porque o Joe Pesci tá pra morrer. Ele tava aposentado. Ele voltou pra fazer esse filme. E ele só topou porque era o De Niro e o Al Pacino. Nunca tinha juntado os três. Era sempre dois lá, dois aqui. Dois lá, dois aqui. Nunca tinha juntado os três ali. Os três se juntaram sob a direção do Scorsese pra fazer um filme de máfia, cara. Que é as raízes do Scorsese. Não só do Scorsese, como de todos os outros. O De Niro, o Al Pacino, o Joe Pesci e o Martin Scorsese se consagraram na história do cinema como personagens da máfia, como pessoas que dirigiram um filme de máfia, que protagonizaram mafiosos, Poderoso Chefão, Bons Companheiros, quem é que não lembra do Joe Pesci nos Bons Companheiros? Então essa é a história. E eles se juntaram, velhos pra caralho, com esse cinema de que tem hoje em dia, pra fazer um filme exatamente naquele modelo que tinha anteriormente. Um filme de longa metragem, com ascensão e queda, com aquela coisa do personagem, que os Scorsese botam em todos os filmes, do Lobo de Wall Street ao mais antigo, ao Cassino lá com o De Niro, ele bota que é a ascensão do personagem no mundo do crime e a queda do personagem no mundo do crime. Então ele bota tudo isso, cara, como uma despedida do estilo cinematográfico. Ele, cara, ali ele esculacha e mostra assim, ó, tá vendo? Eu consigo fazer um filme de diálogo, ser o melhor filme do ano.
Pena que ele fechou o filme dele com o quê? Com erro de edição e com várias descontinuidades. Pena que ele fechou assim.
Tá bom, depois a gente entra na parte técnica.
Muito ao microfone dele,
cara, ali, eu só queria fazer um apelo com relação a isso que o Lucas falou, que é o seguinte. Se vocês assistiram o filme, eu convido muito vocês a escreverem uma conversando, alguma coisa assim, sobre o Irlandês, que tem na Netflix, produzido por eles, que é uma mesa de restaurante onde fica o Joe Pesci, o Al Pacino, o De Niro e o Scorsese sentados numa mesa conversando. É espetacular. Para entender isso que o Lucas estava falando sobre a importância desse filme, o momento, estão todos eles mais ou menos no mesmo momento de vida, todos bem velhos, cara. Isso é muito legal de ver. O próprio Joe Pesci, ele fala, né? Ele faz um agradecimento ali, tipo, quase que meio
emocionado. Vocês me tiraram da sarjeta.
Me tiraram da sarjeta, não
sei o que, eu sou muito grato. Você, assim, ó, todo mundo que tá vendo aqui, deixem de ser jovens e tentem entender isso. Vocês nunca mais na vida de vocês vão ver esse lançamento. Nada parecido. Vocês tiveram a despedida do De Niro, do Al Pacino, do Joe Pesci e do Scorsese. Não é que eles não vão fazer nenhum outro filme. Desse porte, vocês não vão
ver. E eu acho que a extensão, a duração do filme, a atenção aos detalhes, fazer a pessoa que tá assistindo interagir durante horas ali, viver, entrar pra dentro daquele mundo, os detalhes do dia a dia, o cara vai lá e tal. Todas essas cenas que o Augusto achou lenta, porque ele é geração Z e ele tem um pouco de pressa.
Só pra deixar claro que ele é mais novo que eu.
Mas é de mentalidade, tem que lembrar disso.
É mais conservador
também. É mais de mentalidade mesmo, nesse caso.
Falando sobre esse filme, ele ser mais lento, né? Ele passar mais lento, ter cenas mais longas e tal. E a comparação que o Lucas fez com os outros filmes de gangster de época, né? Goodfellas, que é Os Bons Companheiros, Poderoso Chefão, Cassino, né? Que são filmes fantásticos que eu já vi cada um deles mais de 3 vezes, cada um Poderoso Chefão bem mais, né? Enfim. Mas Goodfellas, ele tem uma diferença pra esse filme, que é o seguinte: o Goodfellas, ele é um filme dos anos 90, né?
De todos que tu citou aí, o Goodfellas é o único que tem um ritmo mais acelerado que o Irlandês.
Sim. Porque justamente ele tem uma coisa no Goodfellas que ele mostra o glamour dos gangsters daquela época, né? É dinheiro, é droga, é mulher, é as festas, o cara põe a mesa lá bem na frente do palco quando ele chega no restaurante e tal. Esse filme de gangster é bem diferente no sentido que ele analisa muito mais o sentimento.
Isso é do c...
Perfeito!
Porque já tem o Goodfellas, caras...
não precisaria de um outro Goodfellas.
Já tem o Cassino, já tem o Goodfellas. Pô, o cara fez o Lobo de Wall Street anos atrás, cara.
É muito mais as conversas que eles têm ali, os sentimentos que eles têm, as expressões faciais. Não o glamour do carro, do dinheiro ali.
Cara, mas é muito pelo mais... contrário, ele mostra aquela coisa muito mais... Mas, não sei se realista é a palavra, mas quando ele começa o filme ali, com os dois... É, acho que seria o realismo. Quando ele começa os dois ali... É... O
realismo de...
Quando eles começam...
Na vida de...
Deixa eu falar, cara.
Cara, não pode fazer...
Quando eles começam as... Quando eles começam
o filme... Nervoso.
Quando eles começam o filme pegando o carro, indo viajar pro casamento, os dois naquela cena pacata andando de carro com as duas mulheres atrás, ele dizendo que fez uma promessa que não pode mais com um cigarro, e daí ela
fez o juramento,
cigarro
mesmo, lembra?
Assim, e aí ele
cara, fala... E ali tu já lembra do Joe Pesci, que saudade do Pesci, cara. Quando ele entra ali, ele já entra velhinho assim, e quando ele começa a explicar pra velha no carro que ele fez um juramento, tu já... já volta tudo.
Ele
Joe
tá,
Pesci.
Ele tá muito sublime nesse filme aí, em comparação ao Goodfellas próprio, né? Que,
não, sei lá, ele atingiu uma estria da atuação.
Ele é todo estriônico e fala, e faz, acontece. Nesse ele tá muito mais introspectivo, mais calmo.
Mais velho.
Se tu fizer alguma coisa errada pra ele, ele vai...
Em algum lugar. Isso é muito e outra coisa, claro, assim, ele é, ele é,
e ele com muita educação, com muita calma, com muita tranquilidade.
E ele usa essa expressão, que é uma das coisas que ele sempre faz no filme pra construir a mitologia, né? Que é os maiorais, os The Majors. E ele tá sempre inteiro falando assim, ó, não, porque os The Majors. E aí quando alguém fala pra ele, o De Niro fala pra ele no aniversário lá, no aniversário, homenagem lá, que o Jimmy Hoffa também é um maioral, ele faz aquela careta de quem fala assim, ó, não tanto, você sabe que não. E tipo, ele tá sempre muito tranquilo. A primeira vez que ele dá um banho de atuação, ele já volta com tudo ali no carro. Mas o primeiro banho de atuação que ele vai dar é quando o Frank Sheeran, interpretado pelo De Niro, vai tocar fogo na lavanderia. E o Bruno chama ele no restaurante, que por sinal devia ter atuado mais, o Harvey, né? O Ângelo Bruno chama ele no restaurante. E aí ele vai avisar que a lavanderia é deles, né? E o Pesci fica do lado, só olhando. Ele não fala nada, cara. Ele só olha pra um e pra outro. Só que ele olha com um olhar diferente a todo momento. Ele olha com um olhar de vamos ver o que vai acontecer. Ele olha de um olhar, foi boa tua resposta.
Cara, ele narra o diálogo entre os dois com o olhar.
É uma legenda. É uma legenda. Ali do mestre, tá, aí tu mostra assim, ó. Bah, esse cara não é uma lenda tua. Ele voltou que nem um demônio. Às vezes eu tenho a impressão, cara, que eu vi outro filme do que vocês estão falando. Porque eu saí, eu tava fazendo alguma coisa com o Valerinho até. E aí 1:30 da manhã eu botei o filme. 1:30 da manhã. Tu lembra lá naquele dia, né? Aí eu botei o filme assim, fui pra casa, botei o filme.
Não sei, não tava contigo 1:30 da manhã.
Aí, tava comigo, mas 1:15.
Não lembro de nada.
Não lembro.
Ficou ruim pra ti agora, Felipe.
1:15.
Tu lembra, né?
Qual dia?
Aquele dia lá em casa.
Não lembro, acho que sábado.
Sábado, hein?
Sábado, 1:15.
Esse sotaque é útil.
Que vinho vocês tomaram.
E aí...
Eu não aguentei, né, amor? Eu dormi.
E aí, 1:15, cheguei em casa. Meu, botei o irlandês assim, ó. Como quem achava, juro. Sem mentira, cara. Eu achava assim, ah, vou ver uma hora e vou dormir, né? Tipo, vou ver uma hora, vou dormir. Sim, amanhã acordo, vejo 2:30. Ô, meu, dei o play, velho. Pô, quem aqui já me conhece, tá ligado? Meu, 5:30 da manhã.
Ah, cara, mas é que às vezes é do dia. Mas, cara, às vezes ativa uma energia e
Cara, a primeira hora do filme, velho, eu olhei e falei assim, ó. Eu juro que quando o Al Pacino entrou, eu dei um pause. Eu dei um pause no filme. Eu fiquei curtindo a minha química dentro, tá ligado? Eu fiquei curtindo, eu falei assim, ó, meu, sei lá.
Mas, ô, cara, deixa eu dizer uma coisa. É que é tudo muito questão de expectativa e de gosto. Tem muito nisso. Assim, todo mundo conhece o Lucas aqui, sabe? Esse é o negócio do Lucas. O negócio curte, o Al Pacino.
Porra, meu, como assim curte, tá ligado? Um blockbuster de 200 milhões de dólares.
Não, cara, assim, tu adora esse negócio aí, cara. Entendeu? Eu vi o filme e falei, cara, esse é o...
Não, mas eu gostei pra caramba, assim, só pra ser...
É, mas tem muito também dessa linha. E eu gosto pra caramba.
Segmenta essa linha. Segmentando.
Não, mas é, cara.
Também esses idiotas aí.
Aquele filme do
metendo apartheid, tática do apartheid.
Esse filme, esses diálogos são muito Tarantino também. É, tu ama o Tarantino. Tu também gosta do filme Tarantino lá também. Não é que eu não tô dizendo que eu não gosto, só não é o meu estilo preferido. Então ele tem muito disso, uns diálogos meio sem sentido que são muito bons. Não tem muito sentido do diálogo, mas é muito bom. Não, depende de qual realidade.
Ah, eu acho que ele consegue traduzir bem uma realidade de que os diálogos na vida real, né, eles não são tão assim racionalizados, eles não são tão programados, eles não são tão inteligentes. Muitas vezes. Eles se confundem com questões totalmente emocionais e irracionais o tempo todo. E acho que o filme traduz isso muito bem. Assim, tu vê que o que está no centro das discussões, geralmente, é uma questão puramente
emocional. E às vezes as pessoas preferem ficar em silêncio. As pessoas às vezes preferem ficar em silêncio porque elas não sabem o que dizer.
O jeito que o De Niro engole coisas e não fala muitas vezes o que ele queria dizer. O jeito que ele tenta falar no olhar pro Al Pacino que, cara, tu desse tu ficar insistindo nesse negócio, os caras vão te matar. Só que ele não quer dizer.
Pô, sei lá, eu já vivi situação parecida, não com homicídio.
Sim, cara, eu já vivi muito isso.
De querer passar uma mensagem no olhar.
Não dá pra ter por esse caminho, cara. Cara, isso. Eu só queria trazer uma coisa que é muito legal, assim, uma curiosidade, tá? Nesse negócio aí que eu falei da conversa dos três, eles contam uma coisa que eu achei espetacular, que demonstra o preciosismo do Scorsese em relação à interação deles, né? Já que vamos juntar esses gigantes aqui do cinema, da atuação, vamos fazer isso ser bem feito, né? Então ele queria que... Tem acho que três timelines, né? Três períodos diferentes.
São três, tratados. São três.
Então eles têm três diferentes idades ali, né? Só que os caras estão super velhos já, né? Sei lá, estão com 60 e poucos, 70 anos, não sei.
60, 70 e 80, tipo assim.
Sim, pra ficar tranquilo, assim. Não, mas em resumo, ele não queria. Ele não queria trabalhar, sei lá, com outros atores pra representar eles mais jovens, porque ele queria pegar a característica deles ali. E ele não queria, isso eu achei muito legal, porque assim, já tinha tecnologias que conseguem fazer uma mudança facial, né? Pra colocar ali o cara mais jovem, etc. Star Wars, o último, fez isso bastante e tal. Só que acontece, pra conseguir fazer isso na tecnologia vigente, precisa fazer um sistema de traqueamento no rosto, né? Tem uma bola de tênis, uns negócios, pinta um monte de coisa na cara e tal. Ou seja, desconfigura totalmente a pessoa pra conseguir fazer essa mudança. E ele falou, cara, isso eu não posso fazer porque isso eu vou prejudicar a atuação dos caras, né? Então, sei lá, não sei como é que eu vou solucionar isso. E ele, tá, ele falou pro cara técnico, né, que tinha trazido essa solução, dizer, ó, se tu conseguir solucionar isso, tu me traz. E daí ele disse que o cara já tinha uma alternativa e tal. Nesse make-off eles contam. Basicamente, eles fizeram um troço muito louco. Eles disseram que demoraram um monte
pra se adaptar. Cara, o auge da tecnologia foi feito pela empresa do George Lucas.
Ah, legal.
Foi feito pela empresa de efeitos especiais do George Lucas, que é uma tática de de-aging, que é rejuvenescer os caras. E essa decisãozinha que os Scorsese tomou, só pra gente ter um spoiler aqui, essa decisãozinha que o Scorsese tomou de vamos fazer assim e não um negócio muito mais artificial, vamos fazer na pós, custou 43 milhões de dólares de estouro do orçamento.
Caramba! O que eu vi, eles mostram nesse negócio, mostram fotos e tal, é que assim, cada câmera que tava no set, a maior das vezes é duas ou três câmeras, né, pegando um plano geral, um close e tal, cada um. Em vez de ser
eles operaram câmera, com 9 câmeras, cara.
Então, em vez de ser uma... No lugar onde seria uma câmera, eles colocavam 3. Tipo uma engenhoca, assim, acoplada com 3 câmeras. Não sei exatamente pra que, deduzo que seja pra pegar o cara de 3 posições um pouquinho diferentes pra criar, sei lá, um 3D,
pra uma ter malha mais material, 3D. Mais dado.
Uma malha 3D pra eles conseguirem fazer essa substituição depois. Ou seja, tudo isso pra preservar a interação realidade. Natural. A interação natural
dos caras. Não, é um filme encorado no realismo. Minha... Até porque o realismo italiano, que é onde o Scorsese se inspira muito, é uma corrente italiana o realismo cinematográfico. E o Scorsese curte muito isso. Ele recomenda o curso dele no Masterclass, até embora seja um pouco caro. Mas ele conta lá, né, que ele se criou nesse bairro, ele se criou no Little Italy, em Manhattan, aprendeu cinema nas ruas e ele era um cara meio, assim, ele não era o gangster, ou pelo menos ele não quer dizer que era, mas ele tava ali no meio.
Sabe? Cara, como saber. É que era a opinião do teu parente lá? Como
é que é? Meu avô falava assim, ó, não é possível que o Robert De Niro e o Martin Scorsese não sejam um da máfia. Senão até a máfia já tinha matado eles por falar tanto da máfia.
O raciocínio que eu tava falando antes ali, de dar expectativa e tal, é que o que acontece, né? Se tu valoriza muito essas coisas, valoriza, estuda o cinema, vai atrás, valoriza muito uma boa atuação, um bom diálogo escrito e tal, tal, tal. Obviamente, tu vê esse filme, tu vai ficar nesse estado de regozijo, assim, de curtir muito, sabe? É, exatamente. Então, isso que eu quero dizer é que, conhecendo vocês admiram muito. Não que eu não admiro, eu também admiro isso, mas eu tenho o meu outro lado do negócio do significado, né? Que eu sou muito. Que eu gosto muito disso também. E aí que tá o ponto. Eu acho que nesse sentido, realmente, o filme é 10 de 10, porque, assim, as melhores atuações, os melhores diálogos, é um realismo absurdo em tudo. É muito bom, realmente muito bom. Esses silêncios que vocês falaram realmente são silêncios. A cena dele, antes dele matar o Hoffa, o carro indo e voltando na quadra ali, aquela câmera que pega a quadra, o carro indo e voltando. Aquilo tudo perfeito. Qual que é o ponto que pra mim perde ponto? Mas é, de novo, é questão de expectativa e de gosto, né? Eu gosto muito desse negócio dos significados dos filmes, das mensagens e tal. E pode ser bobo, pode ser um apego bobo meu. Mas eu gosto quando um filme eleva meu espírito, assim, de uma história, de um herói, alguma coisa. Ou até mesmo quando é no caso do Coringa, que é meio dark, mas me dá uma mensagem.
Mas tu acha
forte
que não tem significado no filme?
Eu acho que tem muito fraco. É muito fraco. A história é muito. Sabe?
É muito previsível.
É um relato de um. É um relato.
Porque a história aconteceu.
Não, tudo bem, mas e aí? É um relato de um cara que matava gente, entendeu? E terminou uma vida de merda com os mafiosos lá e tal, beleza. Cara, não tem, eu acho que é uma história interessante. Eu acho que é um relato interessante, não tô dizendo que não é. Assim, ele só não teve pra mim elementos que me suspenderam, assim, sabe? Que coisa foda que
pra
eu
mim, pensando, onde
não eu, fiquei pensando em nada.
Onde é que eu abasteço? Onde é que eu abasteço a skill, o significado do filme pra mim? Eu abasteço o seguinte, no que eu gostei muito de ver, que é o seguinte: ele não é o Frank Sheeran do De Niro, ele não é um personagem expressivo, desenvolvido, cheio de vocabulário, com um relacionamento interpessoal.
Ele era um caminhoneiro, né?
Ele é um, cara, ele é um caminhoneiro, ele é um grossão, ele é um suburbano.
Meu, pra mim ele não vai nem ao céu, nem ao inferno. Pra mim essa é a questão. Ele não vira um cara no final, tipo o Coringa lá, que vai ao inferno total. Mas ele também não tem nenhuma grande remissão no final.
Mas ele era um suburbano, cara.
A redenção dele falhada justamente é o fim do filme, né? Ele não conseguiu, ele perdeu contato com a filha, a mulher dele morreu.
E ele não consegue, ele fala um negócio pro padre no final. Ele fala, agora os spoilers aqueles inevitáveis, né? Ele fala um negócio pro padre no final, cara, que é onde pra mim abastece que, na verdade, tem muito significado e tem muito dessa vivência, só que ele é grosso, cara. E ele é vida real, entendeu? Que ele fala dois negócios pro padre, meu, que são as duas frases, meu, que pariu, tá ligado? A primeira frase que ele fala pro padre, que é muito foda, ele fala o seguinte, ó. O padre fala pra ele, tá, mas tu não sente vontade de pedir perdão depois de fazer a oração? Ele fala assim, ah, pode ser. Aí o cara força assim e ele fala assim, eu não sinto nada. E aí ele fala assim, tá, mas tu não sente nada. Aí eu falo, ele não sente nada, já é muito característico da grosseria e do pessimismo com o mundo.
Tu percebe que ele tá sentindo. Tu percebe que a expressão
ele
dele...
Ele é grosso. E aí ele reflete.
Capacidade de expressar.
Ele reflete, meu, e faz uma frase que eu juro que me arrepiou quando eu vi, cara. Que é... Que tipo de homem faria um telefonema desses?
Uh-huh.
Cara, tava e o filme não é óbvio.
O que ele tá dizendo ali? Ele, durante todo aquele tempo, obviamente ele tava se culpando por ter feito isso, ele tava com remorso de ter matado o cara que ele era leal, que ele gostava, enfim. E ele ficou ali criando uma justificativa na cabeça dele pra justificar aquilo que ele fez. E ele se apegou num detalhe, que foi um detalhe emocional. Ele, que tipo de cara faz uma ligação
porque daquela? Porque, cara, tu vê que ali...
Ah, a cena dele ligando realmente...
Tu vê que ali é a derrubada, dele. Porque antes ele já tava com o Joe Pesci na cadeia, e o Pesci tava meio que velho pra caralho, né? E ele fala assim, e o Pesci, tu vê, eles não abandonam o assunto. A morte do Jimmy Hoffa não é uma coisa que abandona eles. O Pesci puxa o assunto lá de novo e fala assim, ó, a gente precisava ter feito isso, não sei o quê. Se justificando no final.
E
ele não fala nada, cara. Ele só fica olhando pro nada, com uma sobrancelha,
desconfiado. E ali mostra que esse Russ também, ele também é um médio. Assim. Essa é um pouco da minha crítica, mas eu tô dizendo que não tem significado, mas é pra mim, ele não pegou, entendeu? E é isso que mostra ali, um cara médio. O De Niro também é médio, porque também não se expressa, não consegue, aí termina nada, não fez nada, não conseguiu, entendeu? E teve todo esse sofrimento. Eu acho que o sofrimento que tem ali, ele tá ali, é uma realidade crua e assim...
É uma penitência, cara.
Bem colocado aqui, não mostrou nem... O filme fez questão de nem mostrar muito a parte gloriosa dos... O cara não conseguiu fazer nada, nem proteger a família, que ele achava que ele protegia, e ele no final descobriu que não protegia.
Pelo contrário.
Então foi um filme que eu terminei assim, tipo... 3 horas e meia pra ser exposto a uma merda de vida desses caras, tá ligado? Então foi esse o meu repé, assim, entendeu? Mas é do c******.
Só pra deixar... Um realismo muito alto, né, cara? Um nível de realismo muito alto. E tem várias cenas, né, que o De Niro, ele, digamos assim, ele é prestigiado, ou quando ele é convidado lá pra assumir um sindicato específico, ou quando ele vai ser premiado, ele nunca consegue expressar o que ele tá sentindo, não sei se vocês lembram.
Ele é um cara grosso, e eu quero que vocês olhem pra vida de vocês. Muitas vezes as pessoas ao nosso lado é assim. E outra coisa, muitas vezes a tua vida é assim. A gente brinca aqui na empresa, por exemplo, lá a gente tem dificuldade de comemorar a data e coisas, a gente tem? A gente não consegue, a gente é travado, a gente não consegue. Cara, que, pra quem tá nos ouvindo não sabe, mas assim, sei lá, aniversário, uma meta cumprida, a gente tá sempre sob tensão, cara. A gente não consegue comemorar. E isso pra mim... É, no, assim, numa mínima potência, esse mesmo sentimento que esse cara tem. Esse cara não,
e pra mim,
ele não articula com a vida, entendeu?
E pra mim, o que dá muitos pontos pro filme é justamente isso, o nível de fidelidade que ele consegue ter a esses diferentes perfis durante todo o filme, né? Ele consegue manter isso, né? Ele consegue ser fiel a essa característica desse personagem que era grosso e tal. Que de uma certa forma, claro, trazendo pro mundo do crime, né? Dentro do mundo do crime, no universo, ele era um cara extremamente leal, fazia as coisas, não questionava e tal. Quando perguntava as coisas pra ele, ele falava a verdade, né? Quando ele fechou com o cara da lavanderia lá, ele fala, não, eu vim explodir uma lavanderia, né? Ele era um cara... era meio
respeita diretão. Sempre.
E ele preserva isso até o final do filme, até no momento que parece que vai ter algum tipo de redenção, quando ele vai conversar com a filha dele, e a filha dele expõe, né, que ele deixou ele, deixaram elas com medo, etc, etc, tudo
aquele drama. Que ele nunca protegeu, que ele tinha uma bolha de visão, que ele interpretava que aquilo ali era uma espécie de proteção máxima à família, e ela expõe uma coisa que, como tu tá vendo o filme inteiro pelo ponto de vista dele, tu nunca vê. Que é, tu sempre vê pelo ponto de vista dele, uhum. A guria fechada, não sei o que. E no final, o que ela tá expondo, tá revelando, é como se deixasse mostrar finalmente que, na verdade, a vida delas foi uma merda. Porque elas não podiam confiar no pai.
Tu vê o que eu achei, assim, nos pontos muito altos, tu consegue sentir a agonia do De Niro naquele momento. mal, assim, tentando falar alguma coisa pra filha dele, e nem naquele momento ele consegue falar nada. Ele não consegue expressar.
Ele é grosso.
Então,
ele
não essa, consegue. Essa frustração...
Ele não quer concordar, não quer aceitar, mas ele não consegue falar.
Então, essa frustração do início ao fim, assim, que é o que eu sinto, que incomoda, me incomodou, e eu pensei, pô, isso vai incomodar muita gente, né, das pessoas que vão assistir, e vai fazer com que, enfim, vai bloquear as pessoas a terem uma opinião positiva do filme. E eu consigo, eu me divido, assim, eu acho o filme do caralho, mas ao mesmo tempo eu penso, porra, é uma frustração de início ao fim. Então, só pra dar um exemplo, o Augusto tá pronto aqui pra falar, mas tem uma...
Tem que atropelar, meu, senão
tem,
não vai.
Tem um filme que eu acho que ele tem um cenário melancólico e de frustrações e de fracasso também, que é o filme A Mula.
Porra, o Clint Eastwood.
Então, o Clint Eastwood fez o filme, tá? Ele atua lá. Esse filme é fabuloso, eu recomendo todos assistirem. É maravilhoso mesmo. E pra mim, ele tem o que falta nesse, que assim, é completa a vida do cara. É muito ruim, ele se mete numas faz muito, faz merda mesmo, faz merda.
É que o Clint Eastwood é mais brega, cara.
E aí, cara, tem uma catarse emocional no final, sem muito esforço, mas essa relação de família e tal. Claro que no caso dele tem um reencontro, tô dando spoiler.
Eu vou te falar, eu gosto
família. Isso,
eu acho legal e eu também me emociono com esse tipo de história, mas também assim.
É um outro tipo, é um outro estilo.
Eu gosto
estilo.
Que tem outro tipo, entendeu?
Eu gosto que tem outro tipo e adoro esse filme e me emociono e acho do caralho. Mas naquele realismo que eu acho que ali o Scorsese propõe, ele simplesmente no final da vida conseguir expressar uma super emoção pra filha dele, cara, não teria como.
Mas só pra deixar claro.
Que ele não consegue expressar.
Não, mas só pra deixar claro, eu nem tô dizendo que o ator, que o personagem deveria... A cena, trilha sonora, outras coisas, outras expressões de outras pessoas... No caso do Clint Eastwood, esse filme, ele fez questão de construir algumas cenas no final que te levassem a uma catarse pra te emocionar e ir profundamente naquela emoção, mesmo que seja uma emoção de desgraça.
Vamos passar então, a palavra pro Augusto.
É coisa.
Vamos passar a palavra pro Augusto, porque se não passar a palavra pra ele formalmente, a moça não fala.
Só pra deixar claro aqui e dar essa provocação pro público, né? Deixar a provocação pro público, que foi citado a cena onde o De Niro liga pra...
Joe Hoffa.
Essa cena, ela é tão boa, mas tão boa, que ela tem um erro de edição. Só pra deixar claro que ela tem um erro de edição.
Faz o seguinte, cara, te candidata lá. Eles deve ser tranquilo pelo
filme cheio. Filme, infelizmente,
cara, um filme de falando em erro de edição, uma coisa que eu não quero deixar de passar rapidinho é a história econômica do filme, porque ela é um pouco interessante e curiosa. Esse filme, como eu falei ali no início, ele já queria fazer desde os Infiltrados. E aí depois, agora, dos últimos lançamentos, o De Niro ligou pro Scorsese e falou: e aí, meu, vamos rodar aquele filme lá? E aí eles se encontraram na casa deles, chamaram o roteirista da Lista de Schindler, que roteirizou o filme, né? O Steve Zylan, e chamou o autor do livro, da história real. E era uma reuniãozinha rápida, assim, e eles entraram madrugada dentro. É muito massa e bala imaginar esse tipo de coisa, né? E eles entraram noite adentro lá na mansão do Scorsese.
Massa e bala.
Imaginar esse tipo de coisa.
Eu vi depois esse podcast só pra chegar nessa hora e ouvir pra ver como é que ficou.
Como é que soa assim
no Brasil? Considerando o Brasil que escuta.
Massa e bala.
É uma. Cara, o cara tem que explicar, né? É uma espécie de gíria pra falar fuder. E aí. Gaúchismo. E aí, o negócio é o seguinte, cara. Eles entram madrugada dentro e vão desenvolvendo esse negócio, falam: lá, vamos fazer o filme. Aí o filme custava, o orçamentinho do filme com a produtora executiva era de 100 milhões de dólares. Aí, meio caro, né? Mas os caras toparam e em 2016 os caras fecharam com ele a fábrica de cine e a Paramount Pictures ia produzir esse filme. O Scorsese começou a estourar o orçamento. Então vamos mais. E a Paramount falou: meu, arreguei, e pulou fora. E aí a Netflix viu uma oportunidade. E a Netflix comprou o filme. Olha o custo que isso custou, cara. Obrigado, Netflix. Dessa aí eu tenho que te agradecer. A Netflix comprou o filme da Paramount por 105 milhões de dólares e garantiu 150 milhões de orçamento. 105 mais 150. O custo da Netflix para ter o projeto. E aí foi indo. No final, os caras estouraram o custo do filme para 160 milhões de dólares. E mais ainda no final, esse negócio do George Lucas estourou em mais 40 e o filme custou ao total 200 milhões de dólares, mais 100 de compra. Meu, custou 300 milhas de dólar para Netflix fazer esse filme acontecer.
Só repetindo, cheio de erro que eu não tava no microfone.
Que loucura isso, né, cara? Pô, dando lucro ou não dando lucro, né? Não sei como.
Obrigado, é que... Netflix.
Obrigado, Netflix, né, cara? Porra.
Mas agora, pra não achar que a Netflix é boazinha, vamos contar a real. Qual é o problema da Netflix? Eles se gabaritaram com as séries e todo mundo sabe que filme da Netflix é igual. E aí eles falam assim, não, então exato, vamos fazer o seguinte, Martin Scorsese, Steve Zidler roteirizando, Robert De Niro, Al Pacino, apelaram, né?
É, se eles passarem a partir de agora só fazer filmes assim, assim longos e por exemplo, realistas, por exemplo, digamos que eles peguem um estilo assim, né? A gente pega só figurões e tal, do c... imprimiu um estilo, né? Eu acho que é o que falta pra Netflix, ter um estilo de filme, porque o estilo de filme atual da Netflix,
cara,
é estilo...
o, eu filme, vi, eles fazem filme de uma hora. Eu li um negócio, essa informação aqui eu tenho que confessar que é copiada, porque não ia só... Mas é. Mas eu li um negócio. Não foi de YouTube, eu li em algum lugar. Eu li um negócio que eu segui.
Não quis entregar a fonte.
Ô meu, só pra lembrar que a gente tá no YouTube nesse exato momento, pra quem tá ouvindo.
Assistiu no canal do PC Siqueira, né?
Lucas Neto!
Lucas Neto,
a crítica do Lucas Neto.
Júnior do Sandy Júnior no Pipocando.
Omelete TV. Cara, o pessoal do Omelete tem mais é que morrer, né, meu? Bah, um easter egg no meio do filme. Opa, crime, delito. Mas, ó, cara, qual é a informação?
Não explica por quê.
Mas, ó, meu, quem não sabe o porquê, que pariu, né? Aí, cara, qual é o negócio? O negócio é, ó, tá acontecendo isso aí. E o Netflix contratou esse negócio e eles não queriam estrear em sala de cinema. Eles só estrearam pra poder ganhar o Oscar. Eles só estrearam pra poder ganhar o Oscar e eles contrataram pra distribuição e pra lobista, meu, um monte de cara que é cheio de lobby no Oscar. Então, essa crítica especializada tá falando que Netflix tá apelando tudo que dá pra levar a estatueta do melhor filme e resolver essa
é a sessão moral. Do cinema, aquela que eu poderia ter ido, então. Eu sou o cara do lobby do Oscar, então. Porra.
Pô, cara, era só comprar na internet. Cara, e agora eu quero falar o seguinte, vamos falar de coisa boa. Vamos falar de TechPix. Não, vamos falar...
Tá muito espinhosa hoje.
Tá todo mundo nervoso, né, cara? Tá todo
não pode
mundo...
nem interromper, não pode nem interromper. Ah, pode, deixa eu terminar meu raciocínio.
Deixa... Vocês não entenderam a minha tese.
O Zingano tá quietão ali no canto com uma cara de nervoso, velho. Anotando pra caralho, velho.
Escrevendo.
Ele vai esperar todo mundo falar no final, vai vir com um texto, não vai parar de falar mais.
Não, vamos falar o seguinte. Eu quero falar das melhores cenas do filme.
Tirambaço na cabeça do Al Pacino. Ai! Só aquele grito dele. Pum, caiu, já era.
Meu, todas as mortes do filme, por favor. Eu
fiquei transtornado com aquilo.
Sobre CGI, comentário antes, só um comentário rápido aqui. Não me atrapalhou em nada, assim. Achei que foi bom o CGI. Às vezes, quando tá de um shot do corpo deles inteiro, assim, fica meio... Tu vê que é um corpo, uma cara de jovem num corpo de velho, assim, né? Tem uma cena do De Niro, até, no, que ele bate lá no dono do mercado... Que pra mim ficou bem ridículo.
Cara, isso
cena,
é muito legal.
Assim.
Isso é muito legal de
ficou
contar.
Meio ridículo, seguinte, ficou meio ridículo a cena. Eu vou quebrar a expectativa de vocês, né?
Não. O primeiro chute passou muito longe da cara dele e deu o barulho. Não. Mas o jeito que ele bate é muito bom, meio velho, assim.
Ele bate meio.
Ele não era velho no filme, né?
Ele bate meio fraco no cara.
Cara.
Nessa época ele tinha 30 e poucos nessa época do filme.
Uma anedota, vou contar uma anedota. Uma anedota legal que é o seguinte: eles contando entre eles ali, conversando nesse documentário da Netflix sobre o filme. Várias cenas, né, que eles estão ali dirigindo, só que todos são velhos, né? O Al Pacino é velho, o Joe Pesci é velho, o Scorsese é velho, então às vezes algumas coisas ele nem percebia, né? Ele contando assim que tem uma cena lá que o Al Pacino se levanta brabo da cadeira, assim, xingando, porque eu quero, eles filhinho de papai, sei lá o que e tal. E daí, ficou bom e tal, vou fazer só mais uma pra filmar, mas é isso aí e tal. E daí disse que chegou um cara da produção, mais gurizão na Netflix, meio sem jeito pro Scorsese, assim. É que assim, nessa época era pra ele ter 49 anos, e acho que ele se levantou um pouco devagar. Dele. Você acha? Não, é mesmo? Então fala você pra ele isso. Não vou falar, fala você.
O Scorsese conta que ele tava gravando, era o primeiro...
Tem várias cenas que eles têm que, não se ligam, que eles têm que endireitar as costas. Tentar parecer mais ativo e tal.
O Scorsese conta que é o primeiro filme que ele tava gravando com o Al Pacino. Daí ele falou assim, não quero chegar com o Al Pacino e meter pra ele levantar mais rápido porque ele tá velho. Fala tu.
O Al Pacino deu umas alpatinadas no filme ali que, cara, desde Scarface, assim... Poderoso já foi uma exceção bem boa, assim, pra ele, tá? Mas além disso, cara, o Al Pacino é sempre o Al Pacino nos filmes.
Deixa eu falar um negócio.
Eu acho isso em tom de crítica. Eu falo isso em tom de crítica.
Porque tem mangolão.
Meu, tá louco?
Cara, eu patino sempre ali.
Nós vamos sair na mão daqui a pouco. Cara.
É que o Patino é o diabo.
Quando o Al Pacino
todos
entra.
Os que ele faz, ele é o diabo.
Quando o Al Pacino entra, cara, no telefone falando com o cara, ele fala: parece que eu falei com o General Patum. Eu falei assim: meu Deus, meu. E aí ele vai introduzindo o Al Pacino. O Jimmy Hoffa é um personagem genialmente construído. E cito aqui três momentos que não deixam isso escapar. primeiro momento é quando ele dorme na primeira vez na suíte, quando o Frank Sheeran dorme na primeira vez na suíte do Al Pacino. Por quê? Olha um detalhe aqui importante na construção de personalidade. Durante todo o filme, o Russell pergunta pra ele se ele foi pra guerra. E aí ele fica ouvindo história da guerra, querendo saber da guerra. Aí depois o Bruno pergunta, ah, você foi pra guerra? E ele fica ouvindo história da guerra. Quando chega no Al Pacino, ele fala assim, ó, você foi pra guerra? Ah, fui. E o Al Pacino dá um pitch sobre o que é a guerra. Ele fala assim, ó, na guerra você tem um objetivo aqui, você tem uma meta lá e você tem que ir. E pode
e coisas acontecem no caminho.
Tipo, ele não foi pra guerra.
Mas
ele dá um pitch. E ele que dá um pitch, ele não quer ouvir o cara. Aí ele pergunta assim, isso faz sentido pra ti? Aí o cara fala, sim, ótimo. E vai embora, assim.
Mas isso que o Zingano falou é muito verdade.
Dominação máxima.
É que é muito bom, né? O Al Pacino é maravilhoso, então... Tu não sente isso, esse problema, né? E eu não vejo como um problema, né? Mas é de fato, se tu analisa, compara esse ao... Compara o Jimmy Hoffa com o Diabo. Mas tu compara com o Michael Corleone, etc. É foda, porque, cara, é muito parecido, mas é muito bom, sim.
Aí tu pode comparar com Simone, é um dia... Bom. Tu pode comparar com Simone, Um Dia de Cão, Perfume de Mulher... Não é assim como se ele não soubesse variar, meu. Bata.
Não, mas é...
Varia bastante.
Eu não acho que varia, ali, cara. Mas eu acho não que... varia quando ele explode, quando ele estoura, quando ele mostra que ele veio, ele é sempre meu, ele.
Variando ou não variando, esse personagem existe na vida real e sim, ele é muito interessante, ele é sensacional e ele faz com maestria e eu amo ver isso e foda-se.
E uma coisa foda é que a galera não tá ligada, tenho certeza que a galera não tá ligada. O Al Pacino curte meter esse bagulho aí de improviso. Ele meteu o speech dele em um domingo qualquer, que é o time que ele treina no futebol americano lá, é improviso. O speech dele no Advogado do Diabo é improviso. E no making-off do irlandês, eles estão na mesa lá conversando, aquele making-off que o Valerinho citou ali, e eles estão na mesa conversando, e aí o cara, o Joey Pesci, dizendo assim, ó, eu só não quero que ele exploda comigo, senão eu não vou saber como reagir. E aí dizendo assim, não, mas o roteiro não tinha explosão, mas eu sabia que o Pacino ia querer improvisar. ele é tão aquele cara que ele quer.
Sim, é. Isso mostra quer, mais cara, ainda que meu, ele é esse
quer
cara.
Ele quer improvisar, cara. Tá ligado? Sim. E aí, onde é que ele improvisou? Sabe aquele quando tem a cerimônia que eles vão falar o Russell e o Al Pacino? Sabe? Tá a cerimônia lá homenageando o Frank e eles vão se encontrar nos bastidores? Ali é improviso. Ele pediu pra improvisar. O Al Pacino é um deus?
Quando ele dá o esporro, quando ele dá o esporro na galera. Uhum. Lá,
não, ele sai meio p*** assim, ele mostra muito que ele tá emocionalizado, ele sai caminhando de ombrinho assim, sabe? É até meio...
E ele fala depois pro Frank, eu me emocionalizo, eu vou embora, eu sou assim.
Eu errei, diz pra ele que foi um erro, eu gosto dele, eu respeito muito ele, diz pra ele.
O telefone sem fio é demais, cara, é genial.
E os cortes acompanham isso, os cortes vão ficando dinâmicos assim, acompanhando o telefone sem fio dos dois. Cara, e aí tem essa cena do telefone, que é o primeiro momento que constrói... Do hotel, desculpa, que é o primeiro momento que constrói o personagem, que fala assim, ó... Cara, genial, obrigado por ter... Eu tava vendo o Al Pacino de novo no cinema, sabe?
Sim, não, até não constrói o personagem, reconstrói o Al Pacino.
E aí, ali, cara... Al Pacino no filme. Velho, e aí veio a cena, que eu juro que na primeira vez que eu tava vendo o filme, eu vi 3 vezes. Eu voltava, via, dava gargalhada, voltava e via. Que é quando o Kennedy ganha a eleição, e ele reúne... Essa cena é muito boa. E ele reúne os caras, puto da cara,
pra xingar. Pitch contrário.
Meu, e ele começa dizendo assim, ó. Estou numa sala com um bando de filha da puta idiota. E o cara, ele começa a xingar e subiu o nível do xingamento. E daqui a pouco ele quer dizer o porquê que ele odeia os caras. Que é basicamente por ter financiado os filhos do Kennedy que botaram ele no poder. E aí ele começa a falar assim, ó. Tu is fucking... Cara, e aí ele fica tão nervoso que ele não consegue falar. E ele se apoia na mesa assim. Dá uma
respirada. Aí parecia que ele ia ter o mesmo infarto do episódio 3 do Chapão.
E aí ele se apoia na mesa assim. Cara, eu achei que vinha aquele infarto. Cara, ele se apoia, ele se apoia na mesa, levanta assim e fala esganecendo. Tu és fucking foda.
Quase chorando.
Ele bota as mãos na cabeça e fica muito puto. E olha de novo assim, ó. Tu és fucking foda. Locals. E aí todo mundo ficou olhando pra ele e ele fala assim, ó... How stupid can you be? O cara... Meu, é muito absurdo. E aí fica todo mundo olhando pra ele. E o De Niro pega e sai da sala. E ele vai atrás do De Niro, assim, como se fazendo
cara, de louco. Cara, isso é muito genial.
Por que tá indo embora? É aí ele fala assim,
eu não falei pra você, eu nem vi que você tava lá.
Eu tô me demitindo, eu tô indo embora. Eu não vou aguentar isso. Tu não pode ficar me chamando de f***. Ele fala, aí ele fala com a maior cara de pau do mundo. Mas eu não tava falando pra você, nem vi que você tava lá. Ali eu falei assim, não,
cara, todas as discussões.
Eu quero ver de novo isso.
Não, ele é um mito
de emocional e incongruência. Todo mundo é meio incongruente.
Ele assim. É muito político,
Ele é muito político, sindicalista. E também, e fica pra mim a cena onde, pra mim, onde a cena onde fica mais legal. E talvez aí seja um, cara, aí seja um momento onde ele fugiu um pouco do tradicional, o Patino, se engano. Que acho que foi maestria. Que foi quando ele dorme na cabeceira da cama. Que é quando ele convida o Frank pra ser presidente de um sindicato lá, né? De uma, como é que chama? De uma sessão? Não. Ali pra mim é um ponto fora da curva de Al Pacino. Eu nunca tinha visto Al Pacino assim. Que é politicão, uhum. Politicão charlatão metendo pitch de venda pra cima do cara. Ele faz uma cara. Ele faz uma cara de bonzinho, assim, com uma aura gol em cima, uhum. E mete um pitch e tal, tal, tal. E aí o cara topa, assim, e aí ele olha pra ele com uma cara de. Com uma cara de anjinho, assim, fala. É, eu achei que você não ia topar, mas eu fico muito feliz. E fica dando um pitch, assim, daqui a pouco ele se encosta na cama e dorme. Enquanto ele tá falando, mostrando que não tinha muita importância, ele tava só...
Era tudo teatro.
Não, tá resolvido, deixa eu dormir agora.
Vocês falaram do Kennedy antes aí, né? Acho que vale a pena a gente investigar um pouco essa história, né? Qual é a relação dos mafiosos, do Kennedy e do Jimmy Hoffa, né? O pai do Kennedy, ele era um mafioso antes, né, de... ser pai do Kennedy, ser pai do presidente, né? Como é que era essa relação? Os mafiosos, eles apoiaram a candidatura do Kennedy para a presidência, né? Por quê? Porque o pai dele era um mafioso, tinha relação com esses caras, era bem quisto pela máfia americana, isso é bem, bem popular, bem comum, não precisa esconder nada. E o pai do Kennedy, ele fez o contrabando de bebidas ilegais na época da proibição, né? Foi de 1920 a 1933. E a partir dessa relação próxima com a máfia, vamos apoiar esse cara aí porque ele vai nos ajudar. Além disso, o Kennedy tinha prometido, ou era de campanha, que ele ia invadir Cuba de volta, né? Cuba estava dominada já por Fidel Castro naquela época. E os mafiosos tinham perdido os seus cassinos, né?
Porque eles se bifurcam, né?
Isso, porque os cassinos eram dominados pela máfia italiana na época, né? Os cassinos de Cuba. E o Kennedy poderia invadir Cuba e trazer de volta, né? Como era amigo dos mafiosos,
eles vão invadir Cuba. Afinal de contas, os mafiosos que colocaram eles lá, né? De uma certa forma.
Não, e um parênteses aí, se engano. É que como era um contexto Guerra Fria, né? O Kennedy, para ganhar a presidência, ele tinha um discurso muito inflamado contra o socialista. Uhum. E aí, tipo, isso fez essa expectativa dos caras de, ele vai expulsar Castro, vai dar um chutão na bunda do Fidel Castro e eu vou poder tocar ali cassino pra caralho em Havana.
Só que...
ele não cumpriu a promessa.
Só que, quando o Kennedy entrou na presidência, em 1960, ele colocou o irmão dele, o Bob Kennedy, no cargo de Attorney General, que seria o nosso... advogado-geral da União, basicamente. Procurador-geral. Só que ele tem as competências do ministro da Justiça, basicamente, assim. São mais... E daí quando ele entrou lá, quando o Bob Kennedy entrou no Attorney General, ele criou a Get Hoffa Squad, que era um grupo lá dentro do Departamento de Justiça que ia perseguir o Hoffa e os seus crimes.
Conhecida também no Brasil como Lava Jato.
pra prender... E ele tentou fazer isso, não, ele ficou um tempão indo atrás do Hoffa, não conseguiu. Conseguiu pegar uma vez por... Qual era o crime mesmo? Acho que por bribery, que é... quanto dá pro policial?
Dinheiro.
Suborno, tá. Acho que foi o único crime que ele conseguiu pegar na época. Por quê? Porque o Robert Kennedy também foi assassinado em 68 por um imigrante da Palestina lá, então. Então, o presidente e o Attorney General foram assassinados nessa década de 60. Isso aí acabou deixando o Hoffa meio livre, né? O Hoffa acabou desaparecendo em 75, mas ele teve um bom tempo aí de atuação. Inclusive, ele fala no filme, né? Now, Bobby Kennedy is just another lawyer, né? Agora, Bobby Kennedy é só mais um advogado normal, já que o irmão dele morreu, né? Era presidente, morreu. Então ele meio que saiu livre, assim, anos 70 e tal, até o desaparecimento dele em 75.
Cara, e não só esse negócio de botar a morte do Kennedy aí, que é um aspecto quase documental, né? Que fez eu ter a sensação de estar lendo um livro vendo o filme, sinceramente.
Eu acho que o filme tem um... Sim, ele tem
esse negócio. Cara, é uma imersão, né?
Ele é uma imersão e ele é muito... Ele medita bastante sobre os personagens, né? No livro tu encontra muito isso, né? Inclusive no livro Poderoso Chefão, também tu lê ali, tu vê... muito mais desenvolvidos personagens do que no próprio filme.
Eu fiz um post logo depois do livro que aquela frase pra mim sintetizava muito a minha sensação, assim, que era, cara, que saudade desse cinema, cara, porque essa coisa de não acelerar a câmera, pra mim, é um
sim.
difícil, meu. Sim. Meu,
explora o conflito psicológico, a expressão do ator. É, eu acho que isso pra mim tá falando tanto quanto qualquer outra coisa.
Não, nisso eu concordo. Eu reclamei no início ali do tamanho do filme, né, e tal, mas ele realmente, ele é bom nisso. Ele é uma nostalgia de gangster, só que meditativa agora, mais profundo, introspectivo. Isso eu gostei bastante, achei bem injusto.
Agora, meu irmão, um outro motivo que faz o filme ser do c**lho pra c**lho mesmo, assim, ó. Scorsese é fudido, meu.
Esse sotaque aí.
É pra meter.
Uma mistura.
Você fala o quê?
Ele incorporou carioca, um personagem que ele viu.
É pra meter. O Scorsese é o cara, meu, porque ele mete o seguinte. Ele mete a chinelagem humana elevada à enésima potência com muita elegância. E isso é um negócio foda. Eu até brinquei, a gente tava falando, depois que o Henrique viu o filme, a gente tava falando no Instagram, e eu até brinquei com ele e falei assim, meu, talvez eu esteja muito com uma âncora emocional, porque o primeiro terno que eu comprei na minha vida foi por causa do Scorsese.
O primeiro mostrando um pouco da ética,
mostrando
da
personalidade. Um problema mental.
Cara, porque...
mostrando suas referências.
Porque eu via... Cara, porque eu via
Lucão, meu imaginário... Lucão da máfia.
Lucão meu
da
imaginário máfia. Preto.
Lucão da máfia.
Meu irmão. Luca Brasi.
Luca Brasi.
Tem que meter o charutão mordido. O charutão Luca mordido Brasi, aqui, ó. Meu,
Luca Brasi.
E aí o... Porque meu imaginário pré-adolescente, cara, ele foi todo formado com esse tipo de filme. Cassino, Intocáveis, Goodfellas, Godfather. Cara,
todo ferrado, então.
Cara, todo ferrado. Só isso. Não, mas eu aprendi também que a família é o último núcleo de resistência contra o Estado, com a máfia. Perfeito. Que é, cara, é muito do caralho. Porque é uma coisa meio chinela. Mas como o tempo passou e a gente se chinelhou muito mais enquanto humanidade, ficou uma coisa...
Isso ficou legal.
Ficou glamuroso. Perto do que a gente vive. É porque pro Nova York...
Sei lá, outro dia eu vi um trailer do negócio Netflix com o seu Jorge lá.
Sei lá,
os caras na cadeia lá, mas o que é aquilo?
Eu vi lá o trailer do Kondizila lá.
Eu não quis
lá
assistir porque eu fiquei com medo de pegar AIDS naquele negócio lá.
E aí, cara, eu tenho essa âncora emocional muito forte de tá pré-adolescente. E meu avô era esse arquétipo, porque ele se vestia assim, a casa dele era assim. E ver esses negócios assim, cara, e tipo pensar... Meu, isso é do caralho. Esse externo, essas gravatas, essas comidas, sabe? Isso é tudo do caralho, eu quero ter isso na minha vida. E aí isso foi formatando um pouco o meu imaginário.
É muito perigoso isso, cara. Onde vai parar isso, cara?
Isso tá formando todo meu estilo,
cara,
de vida.
Cara, isso tá formando toda uma série de influências que foram me levando a tomar certas atitudes.
Formatar pensamentos.
Cara, eu fui
pinta
abrindo
casa,
um pouco a minha mente, cara.
Cara, e aí eu fui curtindo pra caralho esse negócio. E quando isso... Eu dei uma sumida nos últimos tempos. A última vez que isso apareceu bem configurado num filme foi o Scorsese que fez, que foi o Lobo de Wall Street. Que não é a mesma máfia dos anos 50.
O Lucas tá entregando muito. Sim. Mas, meu, porque o Lobo de Wall Street é uma
filha... Ali personificou. Ali eu encontrei.
Ali eu encontrei
a minha essência.
Não, mas, meu, pensa bem no que eu tô falando. No o Lobo de Wall Street, ele retoma esse padrão de
glamourilagem.
Não, de
glamourizar.
Glamourizar pequeno. Cara, eu não tô nem falando do estrutura do roteiro, eu tô falando da glamourização de pequenos detalhes de figurino. Tipo, o Scorsese, tu pode ter a confiança que ele vai acertar do cortador de charuto. Entende? Tipo, tudo que tá na estética do filme vai ser muito bem pensado. Até tem no making of lá, ele...
O Lobo de Wall Street é fantástico.
Pô, meu, Lobo de Wall Street, meu, tu pode confiar em todos os elementos do figurino. Nada é uma mentira, entende? Tudo é o lifestyle de Wall Street. E... Então, meu, pensa isso, cara. Então isso tem no...
Parece um filme super recente.
Né? Quando eu dei play no Irlandês, a primeira coisa que eu vi, que eu falei assim, ó... Ah, de volta esse estilo. É quando tava no mundo analógico e ele tá no mapa lá, riscando com uma caneta.
Foi muito bom, cara.
Riscando,
cara,
com uma caneta.
Meu pai antes de fazer a viagem, pegando um mapinha assim, riscando assim,
e
acompanhando aí, com o mapa.
Cara, e eu já voltei pro mundo analógico, quando o Joey Pesci aparece, e quando ele entra naquela... Porque sempre tem a mesma estrutura do filme dos Scorsese, vamos combinar, né? É o cara normal, e aí ele começa a conhecer um grupo estranho. No Lobo de Wall Street só não é Carcamano, mas ele começa a conhecer um grupo estranho.
Não é Carcamano, mas é o Matthew McConaughey.
Os Infiltrados tem isso também.
E os Infiltrados é a mesma coisa, cara, com o DiCaprio lá.
Você com a polícia, né?
Ele, com a polícia. E ele começa a conhecer um grupo estranho. Polícia. Spoiler, Infiltrados, sim, tomou. Sim. É, e ele começa a conhecer um grupo estranho, que ele começa a flertar, mas ele já é um pouco ligado. Ele já tem uma ética... O protagonista nos Scorsese sempre tem uma ética corrompida já. Ele já não é um cara firme moralmente. Ele tá aberto a ouvir, ele tá querendo fazer dinheiro, ele tá querendo se dar bem. E aí, daqui a pouco, ele descobre um grupo que pode acelerar isso. Isso é a história do Lobo de Wall Street, é a história dos Infiltrados, é a história dos Bons Companheiros, é a história do Gangue de Nova York. Tá em todo momento isso aí, né? E aí, cara... No Irlandês, quando entra essa cena aí do analógico, já me remete a isso, quando aparece a lanterninha no porta-luvas lá, que eles vão botando os envelopes de dinheiro, e quando ele chega no restaurante pela primeira vez pra conhecer o Ângelo Bruno, e ele fala assim, ó, eu não sei quem era o cara, mas eu andava lendo jornais, eu já sabia que ele tava sentado com o Ângelo. Aquela estrutura do Scorsese mitológica, ah, ele é o fulano, os maiorais, que ninguém sabe quem são, os detalhes, a lanterna, o terno, tudo é sempre, sabe, com muito cuidado, isso me dá um conforto psicológico, porque esse é o cinema que me criou.
Dos diretores dos anos 70 e 80 que explodiram ali, né? Tem o Brian De Palma, que fez Scarface, Intocáveis, uhum. Tem o Steven Spielberg, que fez ET, Jaws, daí um filme horroroso, Contatos Imediatos do Terceiro Grau, que é pra mim acho o pior filme que eu já vi na minha vida, que é do Spielberg. É, o Jorge Lucas e o Coppola. Eu acho que o Scorsese foi o que mais se manteve depois desse estouro dos anos 70, início dos anos 80 ali. É o cara que se manteve. O nível dos seus filmes se manteve durante todo esse
pois
tempo.
Pois é, né? Que foi a última coisa do Spielberg?
Ah, não sei dizer, cara.
Tem aquele jogador.
Dá pra pesquisar aí e tal. Mas, cara, teve muitos altos e baixos. Todos esses aí que eu citei. Principalmente o Spielberg.
Produziu, ou co-produziu aquele documentário Five Came Back, né? Não sei exatamente qual é a participação dele lá, mas...
Não é.
George Lucas não teve muitos filmes de expressão também. Eu acho que o Scorsese foi que nasceu nos anos 70 ali, que os seus filmes nasceram nos anos 70, foi o que mais se destaca até hoje, assim, o que mais se manteve um nível bom, né? Lobo de Wall Street é um filme fantástico.
E ele tem,
né?
Ele tem uma dica... Ele tem muito bom comentário, cara. Ele tem uma dica que ele dá no Masterclass dele lá, cara, que eu acho que ele respeita até o último talo, que é... Use suas raízes para construir o filme. Não construa filme fora do seu horizonte. Então ele usa muito as raízes dele, cara. Ele tem. E no making-off ele fala.
Quando as raízes são.
Quando ele. Manhattan. Quando ele faz Touro Indomável lá no. No início da carreira, sim, né, cara?
80.
Os caras ficam brincando no making-off com ele que ele tava dirigindo o Touro Indomável. E aí tava a cena lá do De Niro ainda bem jovem para estourar, lutando. E ele olhou na câmera e falou assim: ó, aquele cara lá. Na plateia, um figurante assim, ele tá com um relógio fora de época.
Sim.
Isso é um absurdo. E ele foi lá tirar o relógio do cara. Então ele usa as raízes dele. O mesmo motivo que torna o figurino de Chernobyl tão importante, porque são russos fazendo e tal. Eu acho que ele sabe colocar. E, cara, outra cena que é do caralho, meu. Mas é do caralho, que eu postei no Instagram e eu ri dela hoje da tarde 3 vezes. Sem exagero. Que é a cena da melancia. Meu.
Essa é muito boa, né?
A cena da melancia.
Essa cena é muito boa.
Eu quero fazer isso na minha vida, tá ligado?
Posso só falar do Scorsese antes de vocês voltarem pro...
Ah, vai te falar. Pra
queria falar da melancia. Pra
voltarem pra puxação de...
Fala do Scorsese aí,
meu. Antes de voltar ao fã-clube do filme aqui, o Zingano tem mais informações aí.
Vai começar o horário do Hora do Brasil aí.
Vamos aos comerciais.
Lê o Wikipedia pra nós aí, meu.
Pra quem não sabe, o Zingano é tipo um Wikipedia paralelo, assim.
O Zingano é o cara que trabalha na Voz do Brasil, é... Monotom.
Quem vai falar do Scorsese aí, meu?
Sim. Cara, na verdade, não é bem do Scorsese, é mais do pessoal que tá atuando mesmo. O De Niro, cara, ele fez uns filmes de comédia romântica, assim, nos últimos tempos, que são, assim, ó, de chorar, né?
É, de se matar, na real, né, meu?
É, de se matar, de chorar, né? Antes fosse se chorar.
O Al Pacino também andou cagando, meu.
Também, cara. Olha, esses caras fizeram aí uns filmes horrorosos nos últimos...
Eu acho que esses caras pensaram assim, ó, eu tô cheio de dinheiro, sou um dos atores mais famosos consagrados do mundo. O que eu posso fazer? Cagar minha carreira. E aí começou a fazer filme.
Ainda mais o De Niro sendo esse democrata babaca que ele sempre foi, né? Falando... Sempre mal do Trump. Ah, mas todo o pessoal de Hollywood.
Se você,
né,
gosta de cinema e você é conservador, desista.
Caiu a casa.
Só que...
Tu vai usar de critério saber qual ator e qual diretor de cinema não é esquerdista, caiu a casa.
A opinião política de um artista, ela tem que ser completamente ignorada. Isso vale pra, cara, qualquer artista de qualquer música, filme, qualquer coisa. A opinião desses caras não vale... Nada.
É porque ela não é igual a tua, né?
O que era o George Clooney?
É porque ela não é igual a tua, né? Assim, cara. Se fosse...
Boa. Tu acha que a opinião do Mel Gibson tem que ser ignorada ou tu usa ele de wallpaper do celular?
Diferente.
Muito bom. O Mel Gibson já é diferente.
Gibson,
né?
Ele fala uma posição mais...
Não tem nem como... Não tem nem como...
Mais perto da realidade, né? Ele como... Ele como um católico, né? Enfim, dirigiu o maior filme de todos os tempos.
Conservadores.
Ele que dirigiu o maior filme de todos os tempos, que é A Paixão de Cristo, né? Então, o Mel Gibson, ele tem, digamos, uma autoridade pra falar de política. Já esses outros, George Clooney, Tom Hanks, esses caras aí, pode ignorar a opinião deles. Agora pode falar da cena do Melancia aí, por favor. Só queria deixar essa mensagem política.
Deu uma endurecida no final.
Nossa, de rodapé, né?
Tocou gelado assim, a galera olhou... que eu faço agora?
Parece uma nota de rodapé do nosso podcast, assim.
Meu, a cena da melancia do caralho, as carnes mal passadas que eles ficam mastigando, que nem os troglodita do caralho também, eles ficam mastigando. Tipo, ninguém mastiga normal. Ô, meu, a cena que ele chega de bermudinha pra negociar com o cara, velho. E eles ficam. Porque isso o Valerio tinha falado antes da incongruência dos caras, né? Que todo mundo é incongruente. Isso eu acho do c... que o Scorsese sempre faz nos filmes. Do Goodfellas é a maestria dele nesse ponto pra mim, que é explorar o temperamento sanguíneo do italiano. Italiano é sanguíneo, cara. Tu vai pra Itália, o cara fica discutindo contigo 3 horas por qualquer merda.
E o cara tentando fazer uma partida, se dá bem com o cara, lá, cara, é muito engraçado, atenção, os caras tentando, não, mas ele veio aqui, ele veio, tá aí, ó.
Cara, e é legal porque uns marmanjos, uns marmanjos, velho, mafioso, criminoso, e aí eles chegam ali, né, e o cara fala assim, ó, não, só vou te apoiar por causa, só vou te apoiar se tu fizer aquilo que tu tá me devendo. E o cara acha que ele tá falando de $1.500.000 lá, que tá confiscado, e aí ele toca no assunto, o cara fala, não, isso aí eu já resolvi, você sabe qual é o problema. E aí, tipo, fica um clima assim, ele não quer falar, fica se fazendo assim, meio guri, assim. Daqui a pouco ele fala assim, ó, você me deve desculpas.
Pra mim, uma das melhores cenas é o diálogo deles no boliche.
Ah, do boliche é do c...
No boliche, quando
ah, é doloroso aquele diálogo.
Quando o Rusky...
Russell.
Quando o Russell, ele...
Bota o sobrenome que fica mais balo. Russell Bufalino.
É que eu tô confundindo com o Rust do True Detective. Mas o Russell, ele fala pro De Niro sobre a filha dele, né? Dizendo assim, como ele tem sorte de ter a filha dele e tal. E aí eles começam a falar um pouquinho, e aí depois o Russell fala, acho que ela não gosta de mim e tal, mas tudo bem, faz parte. Mas não é nem o conteúdo tanto da fala, mas é o realismo, o peso que tem naquela ali. Porque eles estão reflexivos, os dois.
E logo na sequência...
Mostra muito, acho que uma realidade da vida.
Logo na sequência tem o Natal, né, meu?
Exatamente. E eu acho que mostra muito uma realidade da vida naqueles diálogos ali, que é o que muitas vezes os diálogos não demonstram, que é o seguinte, na maioria do tempo a gente tá cansado, né? Assim, a vida...
A energia tá baixa.
A vida, ela é difícil, assim, ela é meio... A gente não tem... A gente ou explode e faz as coisas muito pilhado, ou a gente tá meio cansado e tal. E aí tem, claro, umas pessoas meio... fora da curva, que tem mais uma energia que mantém, assim, tipo o Rodrigo, tá ligado? O Rodrigo trabalha com a gente aqui. O cara mais estável, assim, né? Mas, em geral, a maioria, assim, o cara ou tá na pilha, tomou um cafezão, tá lá bombando, ou ele tá meio... E aí, no boliche, eles estão meio cansados. E um fala um bagulho, o outro não tá com tanta energia pra reagir, assim. Então, é um diálogo meio meia fase, assim, sabe? Mas muito profundo. É engraçado, é muito realismo, cara. Mas
isso faz parte do realismo. Um lugar que tá muito realista, diferente da maior parte dos filmes, na real, são as mortes, por exemplo, né, cara?
As mortes são muito boas. Muito
realistas, cara. Nenhuma morte é tipo, ah, por favor, me perdoe. Ai,
cai um tiro assim.
Vou matar você, Ceia.
Nada, cara, ele assim, para, cara, na frente da cara do cara, bota pá, pá.
Tipo, ele vem meio tenso já.
Seco,
ele vem,
assim, sabe?
Ele vem meio tenso, assim.
Meio durinho. E bota a arma muito perto pra não ter erro de acerto.
Várias vezes, o máximo que dá. E outra coisa, tu sente o coice da arma, ele puxa a arma de novo, sabe? Sim. Quando ele entra no restaurante pra matar o Crazy Blonde lá, cara, ele vai no restaurante, ele entra, e tu vê que ele tira os revólveres meio desajeitado, assim, quase que tranco no bolso.
Ele... Porque qual é a agonia?
Ele
qual é a agonia
dá uma curvinha, do filme ruim? Ele faz uma curvinha. Ele vai um pouquinho e volta, assim.
Qual é a agonia que dá do filme ruim ou do filme não realista, né? O cara, quando ele vai matar o cara, velho, tu já sabe o que vai acontecer. Ele nunca vai... Ele vai apontar a arma e ele vai ficar falando um monte de bagulho que ele quer falar, umas lições de moral, uns negócios. Aí nessa lição de moral, meu, o cara vai cair no chão, assim, pegar uma outra arma que tava na canela dele.
Síndrome Cavaleiro do Zodíaco, tá ligado? 3 episódios falando, vou matar você, Seiya. Agora você verá minha força.
Perdi a oportunidade, ele fugiu.
Ou por exemplo, aquele negócio de não matar o cara, né? Que tem clássico isso aí, né? Tu não mata o vilão e é óbvio que o vilão vai voltar. É, tipo assim,
o Crazy Blonde até foge, dando a entender que isso vai acontecer. Só que o Danilo vai na rua correndo, assim, pega e dá tiro na cabeça.
Uma coisa que é tão realista nessa coisa de extermínio, que eles colocam um detalhe que é muito bom, que eles vão lá, depois que começa a vazar as informações, etc., eles começam a ver quem são as pessoas que estão... são suspeitas, e tem um deles lá, que eu não lembro o nome agora, que vai lá na delegacia, né? Eles veem que eles vão lá.
É o Sally Bugs. O
Sally Bugs passa pela delegacia e daí, pô, esse cara não avisou ninguém que ia lá. Esse cara tá entregando informação, né? Vão lá, pum, apaga o cara. Aí ele contando na narração depois. Na verdade, depois a gente até viu que ele tinha contado pro outro cara lá.
Só esqueceu de falar pros outros.
Que tá tipo, matando os caras errados.
E nas características marxistas do Hoffa lá, várias estão presentes ali nos discursos populistas dele, Solidarity, que a gente tava brincando, né? Totalmente. Que ele vai mandar escrever solidariedade no céu. E ele é sempre muito populista, muito figurativo, nunca nada objetivo, né? E em um dos lugares, né, que é mais do cara, caralho, assim, de ver isso. É quando ele tá vendo TV, que o Kennedy tá se elegendo com a família, né? E aí ele começa a falar um monte de palavrão xingando o Kennedy. E a mulher fala assim, não, para de falar palavrão na frente das crianças. E ele, eles têm que aprender rápido, porque um dia vamos entrar em guerra com esse povo. E aí ele tá xingando, e daqui a pouco ele fala o seguinte, né? Eu que eu sempre digo, muito cara assim, quando o Kennedy tá eleito. Eu que eu sempre digo, eu não me importo com serem irlandês. Eu não me importo com serem católico. Mas se tem uma coisa que tu não pode confiar em Millionaire Kids, tá ligado? ele dá um pitch. E aí eu tenho que admitir uma coisa técnica aí pro Augusto, infelizmente. Tem um erro de continuismo, meu. E pior que eu não vi no YouTube, eu peguei isso aí vendo o filme. Foi um pouco estranho mesmo. Tem erro de continuismo nessa cena.
Continuidade.
Que continuidade? Não tenho certeza, cara.
Continuismo.
Vou jogar continuismo. Essa pra internet.
Continuismo.
Vou deixar essa
pra uma doença.
Não, eu faço o seguinte:
uma doença óssea. Eu tenho continuismo.
Vou jogar. Então tá.
Eu fui diagnosticado com continuismo.
Quem tá ouvindo aí, procura se é continuismo. Quem tá ouvindo aí, procura se é continuismo e continuidade e bota nos comentários.
Você emocionalizou?
Ficou quem que não procura, tem computador aí na frente.
Luca Braz.
Ô, meu, e aí ele levanta, ele tá vendo isso, ele levanta.
Tony Lucas.
E aí...
Essa cena... Ele já sabe falar, botar o nome de Tony, esses italianos.
Ele fala assim, ó, ah, gente que tu não...
Todo mundo é Tony, vai estar o Tony 1,
não,
Tony
é melhor Tony. O diálogo. Ele fala assim, ó, ah, não quero te falar quem tá no jantar porque tu vai te incomodar. Ele fala, ah, deixa eu ver. Tony. Qual é o problema do italiano? Só tem uma ideia. Mas ele tá... O erro de continuismo dessa cena é que ele tá lá xingando os caras e ele fica... se levanta. E aí corta pra ele dando depoimento no júri lá. E ele fica dando depoimento no júri, não sei o quê. E aí volta pra cena e ele se levanta de novo. Tipo, ele dá outro discurso e se levanta, tá ligado?
Ô, meu, totalmente inesperado
vou
aqui.
Vou dar um outro erro também. Na cena que
pior
eu falei...
Pior que isso aí tem, meu.
Na cena anterior, ele teve vários erros de edição e erro de como é que tu falou? Continuismo, como é? E quando um dos erros assim, pra mim mais grave foi justamente o que eu apontei antes, quando ele vai lá ligar pra Joy Hoffman, né? Joy Hoffman, acho que foi, né? Mas vai ligar pra ela. É, Joy, é. Vai ligar pra ela, simplesmente ele puxa o telefone, ela já começa. Na verdade, na cena ele tá discando, né? Ele estaria lá discando de alguma maneira. E ela já tá falando, ele puxa o telefone pra falar com ela já na linha. Simplesmente a cena corta do nada por uma outra cena dele de em outra posição e a câmera em outra posição. Não tem nada a ver. Nada a ver.
É, tu tá falando a verdade, isso é verdade.
É muito, tá muito errado.
Isso aí, eu até brinquei contigo que eu achei que era um lag do Netflix.
Sim, eu também pensei.
Deixa eu passar.
Deixa eu falar um easter egg aqui então
pra vocês. Meu, o cara se levantou, meu. Que ansiedade é essa, cara?
Eu tô com um pouco de ansiedade acumulada.
Percebo? O cara tá nervoso desde o início, né?
Eu quero contar um easter egg que eu não sei se vocês viram. Pera aí, não me interrompe.
Mano, não precisa te validar através do podcast, fica tranquilo, meu. Tá todo mundo entre amigos.
Quando começa o filme. E ele fala lá do... Ah, eu pinto casa. Eu pensava que pessoas pintavam casa, eu era ingênuo e tal. É, tem uma cena de um assassinato. Não sei se vocês repararam qual é esse assassinato que tem nos primeiros segundos do filme.
Jimmy Hoffa?
Se tu pausar, tu vê. É o mesmo cenário, não, com a mesma roupa. Não dá pra ver o rosto, assim, mas aparece meio na lateral.
Ele.
Se o cara for maluco e dá um pause ali, cara, pode estragar a experiência do filme.
Não precisei dar pause. Quando eu vi o Jimmy Hoffa, eu lembrei que era.
Você dá pausa, o filme é um muito previsível mesmo.
Essa eu anotei sozinho, cara, ninguém me falou.
Bah.
Sim, cara, tudo que eu falei aqui anotei sozinho, tirando aquela dos lobistas do Oscar.
Que é de notinha. Eu acho que tem duas cenas que são bem legais também. Que daí são...
Cara,
eu
só tenho ideias originais, eu não tiro nada de outras pessoas.
São referentes à filha do Frank Sheeran, né? Que ela aparece em duas vezes no filme, bem jovem, depois mais velha, né?
Socialistinha de iPhone, bal, cara, já ouviu isso, né?
A primeira vez que a...
Coitada da guria, né, mano?
Uma das cenas que ela aparece mais jovem é a cena que o De Niro quebra o dono do mercado, aquele, né? Dá um pau naquele cara.
Aquela cena Scorsese, Goodfellas já tem essa cena.
E essa cena é baseada em fatos reais. Isso aí tá no livro também, na biografia que eu li.
Ele deu aquele chutinho assim no ar também, primeiro.
Travandinho velhinho assim, velhinho travandinho.
Isso, isso. A irmã da menina.
Caixa larga, tá ligado? O tórax meio largo, assim, de mais velho, assim, que tá tentando se ficar ereto, assim.
A irmã da menina que tava presente na cena, de verdade, né? Ela falou que a irmã dela derrubou um negócio no mercado, assim, com o cotovelo, sem querer. Aí o dono do mercado falou, chegou xingando ela, empurrando, assim e tal. Aí ela contou isso pro pai, né? Que era o Frank Sheeran, o mafioso. Aí o mafioso foi lá e quebrou as duas mãos do dono do mercado. Isso é um fato real e o filme trata bem ali naquela cena, né?
Meu, o Scorsese deve ter visto isso umas 50 milhões de vezes na vida. Porque ele fala que onde ele morava, em Nova York, tinha que ir pra casa cedo. Porque o bicho pegava a máfia, ficava na rua comendo pau e o... E eu fico imaginando, ele bota essa cena, meu. Não tem um filme que ele faça que ele não bota a cena onde os caras se juntam e dão uma surra meio anormal em alguém. Sim, cara.
Sim. Tem uma relação com a família, sei lá, fez alguma coisa com a filha.
O Sony.
No poderoso chefão, o cara que bate na mulher lá.
O assassinato no porta-mala dos bons companheiros. Vocês lembram desse assassinato?
Sim, sim.
Que o Joe Pesci fica com uma peixeira do tamanho de 50 centímetros, assim, esfaqueando o cara umas 15 vezes, assim.
Outra cena também da referente à filha do Frank Sheeran é no final, quando o Frank vai tentar falar com ela de novo, né? E não consegue. Porque tem uma cena antes que ele fica sabendo que o Jimmy Hoffa morreu. E ela tá presente ali na sala e tal. E ela fica braba com ele porque ele não liga pra mulher do Jimmy Hoffa pra prestar condolências, né? Homenagem ao cara que morreu e tal, né? Porque eles eram bem amigos das famílias, né? A mulher do Jimmy Hoffa e a família do Frank Sheeran. E ela, desde aquele dia ali, isso é o fato real, tá no livro também, que ela nunca mais falou com ele depois daquele dia ali. Porque ela sabia que o pai dela tava envolvido na morte do melhor amigo. Entendeu? Ou seja, o pai dela era um cara sem caráter nenhum.
Essa cena...
Envolvido com a máfia, fora toda a máfia que ele fazia, né? Mas ela deixa de falar com ele e lá ele vai no banco depois falar com ela e ela põe a plaquinha, né, de ocupado e sai do caixa que ela tava e não vai falar com ele. E ele fala nesse vídeo...
Tá no livro também, Zingano?
Tá no livro também. Que tem um vídeo até...
Que tu leu lá.
Dele falando que nunca mais conseguiu falar com a filha. E ele cita isso. O dia que minha filha parou de falar comigo foi no dia 3 de não sei o que, de 1975. Foi o dia que o Jimmy Hoffa morreu.
Cara, essa cena é do que ele chega em bem casa. Forte, imagina, né? Imagina a pressão, cara. Me gerou muita empatia aquilo ali. Imagina a pressão. Tu chega em casa, tu é um criminoso do ele matou teu melhor amigo, sei lá, um bolo do tá acumulando ali. E aí tu chega em casa, tua família tá ali, meu. E tu tem que fingir que tu não sabe o que aconteceu com o cara. Porque o pitch é que ele tá desaparecido. E tu que deu dois balaços na cabeça dele.
Sim. E o problema é que ele sabe que a filha dele é esperta, né?
Ô, meu, e a filha dele é esperta e ele tem que ligar pro cara. E a mulher dele pergunta, tu já ligou pra Joe? E ele fala, não. Óbvio que não, né? E a filha dele olha espiadaça, assim.
Sim.
Por que não?
É isso aí.
E aí ele fala, por que o quê?
Não. Ele fala, por que não? Por que não ligou? E ele fala a melhor coisa ainda, cara. Que é, ele fica em silêncio, assim. Fala assim, vou ligar agora. E se levanta e sai.
Mas é engraçado, ele fala isso sim, mas é engraçado que antes disso ele dá uma resistida porque ela fala, por quê? Ele fala, por quê o quê? Tipo, ele tá sem resposta, porque ele tá sem resposta, ele tá enrolando.
Por que não ligou? Por que não ligou pra ela?
Da mesma forma
que o quê?
Porque o quê? E ele vai lá ligar. E é foda a ligação. Que é a ligação, cara, que pra mim é a ponto alto emocional do filme, que depois lá no padre, meu, quase sem conseguir se mexer já, ele fala assim, ó. Ele nega tudo, mas ele olha e fala assim,
bota a justificativa lá,
que tipo de homem faz uma ligação dessas? Que é o negócio que a consciência dele, meu, não abandona. Eles ficam remoendo aquilo ali até o final, entendeu?
Só complementar com essa coisa de não ter reação, um ponto pra mim fortíssimo do filme, que é quando ele começa a se dar conta que a máfia vai ter que, então, executar, eliminar, por ele estar agindo daquela forma e tal. Ele tenta de tudo, né? Dá pra ver que ele vai...
As coisas estão assim, cara.
Meu, Jay na maestria,
as coisas estão assim. Velho. Ele repete isso, ele fala com o olhar, ele não quer dizer, porque ele sabe que se ele dizer, ele fala, então tô me ameaçando. Aí ele vai dobrar a aposta, né? Então ele fica nessa coisa, eles estão assim. Ele tenta de tudo, ele fica, mesmo assim, quando todo mundo já abriu mão dele, né? Até o Ross lá já tinha, tipo...
Russell,
como é que é o seu nome dele?
Russell Bufalino.
Já tinha dito, ó, tipo, não vai ter jeito, você tentou de tudo, etc. E ainda tá tentando, ele fica lá indo na cabine telefônica e daí ele fala com ele. Que casamento? Eu não vou no casamento! Você quer só dificultando mais ainda, cara.
Ele continua como o Joe Pesci mesmo fala, tough old guy.
Eu sou assim, é assim que eu vou ser. Aí não vai no casamento, não sei o quê. Não vou me encontrar com o baixinho não, desliga na cara dele. Aí como é que foi a ligação? Primeira coisa que o Russell pergunta, né? Ele falou assim, ele vai pensar. Ele fica empurrando. Aí dá sei lá quanto tempo depois ele falou assim, não, você disse que ele ia pensar, então já vai lá e liga de novo.
He's a tough old guy.
Só olha pro lado assim, vai lá de novo. Assim, liga.
Sempre que ele é cabeça dura, o GPS só fica. Sempre que eles ficam fazendo umas bravatas assim, o GPS só fica. He's a tough old guy.
Diálogo do peixe no carro também é sensacional. Aquilo lá é demais.
Ô, meu, eu quero aqui pra gente encerrar, quero só questionar o Augusto sobre uma coisa. Que é. Meu. Tu não gostou...
Sobrou.
Deixa eu ver se eu entendi bem, tá? Acho que no início do podcast, eu não sei, peguei de passagem, assim, tu e o Zingano falando, que vocês não gostaram da cor e do figurino do filme. É isso mesmo? Eu tava ouvindo... Eu me conectei sem querer com o mundo dos retardados aqui.
Não, como veio pra mim essa... Como veio essa, pra mim essa pergunta, mas depois eu vou jogar pro Zingano essa pergunta.
Obrigado.
Adorei a cor. Adorei a cor.
Eu adorei não. O figurino, até porque assim, ó, ele demonstra realmente as colorações de roupas da época que não tinha uma coisa muito extravagante.
Ah, mais ou menos.
Então eu acho que ficou muito dentro do que vai trazer, América. Assim, sabe? Eu gostei muito, principalmente das roupas femininas, tá? Principalmente as roupas femininas, porque normalmente eles botam umas roupas que não tem nada a ver.
Que ele mais repara.
Com certeza.
Que ficou reparando a roupa das minas, tá ligado?
Ainda bem que a minha esposa não escuta o podcast.
Aquela bolsa Prada.
Tá, e agora eu quero jogar essa pergunta pro Zingano, porque eu tenho certeza absoluta que ele não gostou da roupa. Eu tenho certeza disso.
Eu tenho duas críticas, tá? Uma é um terno azul que o Alpatino usa, que, cara, vai se danar, cara.
Meu, o Valerinho tava comigo em Nova York, 50, ele sabe
terno que eu uso azul, o mesmo terno.
Aquele azul.
Aquele azul. Vamos pro comercial cedo terno agora.
Mas tu pode, cara. Hoje em dia, o Alpatino usar hoje em dia um terno azul eu gostaria, mas aquela época, anos 50...
Não, mas eu comprei esse terno e usei. Agora que parei, nós vamos terminar esse podcast falando do terno do Alpatino.
Ah, tá, meu, tu viu o filme?
Pra caralho.
Terno bala pra caralho.
Vou pra segunda crítica, então. Cara, um filme como... Pega, por exemplo, um Taxi Driver da vida, tá?
Bom, eu também.
76. Olha as cores, as texturas daquele filme e compara com essas de agora. Cara, essas cores digitais, ainda mais com esse CGI que botaram em cima aí, fica tudo muito brilhoso, assim, muito... as cores vivas. Cara, compara com o Taxi Driver. Aquilo lá, esse filme analógico, acho que mudou, né? Aquilo lá era analógico, agora é digital, não dá pra dizer que é ou não. Vocês têm conhecimento mais técnico? Tá, enfim... Cara, não, é que nem o filme do Motley Crue que tem no Netflix. Cara, é umas cores, assim, parece que não dá vida pro negócio, sabe? É tão atual que tu não consegue te remeter pra aquela época, assim, bah, agora estou em 1950. O Taxi Driver, cara, tu tá em Nova York, anos 70 ali. Não,
tu virou
assim,
maconheiro?
A água tá na minha cara da chuva ali, do táxi.
Olha só, passando, o que eu discordo...
Se engano, daqui a pouco vai vir com aquele pitch do 35...
tá ligado quem é o Zingano? O Zingano daqui a pouco vai vir com o pitch... Pá, que se não assistir em 35mm...
Olha só,
merda. Mas assim, ó, é uma coisa que eu quero...
Tem Dostoiévski no original, velho.
Se não ler no russo, não vale nada.
Eu acho que tu... Ô, Lucas, eu acho que tu pegou esse pitch jogando primeiro pra mim, porque é o seguinte, o que eu falei é assim, ó... A cor, pra mim, ela tá bonita, ela tá magnífica, na verdade, porém, nossa, eu acho que esse tipo de coloração, com essa durabilidade, com essa duração toda do filme, ainda com o rosto cansado dos personagens pelo fato da época, isso demonstra muito bem, isso deixou o filme pra mim mais... ficou difícil de ver, porque ele fica cansativo. A cor geração é pesada.
Geração ansiosa, geração do Rivotril.
último assunto, quero a opinião de todas, aquela clássica que não dá pra fugir. Eu sempre pergunto qual é a nota. Dessa vez eu vou perguntar algo mais audaz, porque eu tô guiando aqui, sou fã do filme. Estatueta melhor filme, Oscar. Nossa. Vai levar, não vai? Se não, quem?
Só quero saber de quem defendeu o Coringa agora pra falar isso.
Eu não consigo entender alguém defendendo. Se chegar, vai entrar em catarse aqui. Eu não consigo entender. Eu tenho piripaque do Chaves, tá ligado? Eu não consigo entender quem defende o Coringa, onde o diretor explicitamente copiou Taxi Driver e o Rei da Comédia, falou mal do Scorsese, que é o original.
Eu acho que o melhor ator coadjuvante ganhou o Patino. Acho difícil não ganhar.
Não, tô falando de melhor filme.
Melhor filme.
Quem tem de filme?
Eu acho que ganha, cara.
Posso fazer uma analogia interessante?
Eu acho que ganha.
Vocês perceberam um negócio?
Não sei quem ganha.
Deixa eu trazer um comentário sem ser troll aqui, né? Comentário sério. Vocês perceberam um negócio? Esse filme é a mesma despedida e o mesmo tema, e ele podia se chamar Era Uma Vez em Nova York.
É verdade.
Cara, o Oscar de melhor filme vai botar duas gerações de cinema competindo uma contra a outra.
Ah, cara, eu vou te dizer que...
É Brad Pitt e Leonardo DiCaprio competindo...
A minha experiência... A minha experiência do...
É uma década competindo com a outra.
Isso, é uma década competindo
com 70, uma geração competindo com a outra.
Perfeito. Não, e o estilo narrativo, o filme longo...
Eu não sei, Lucas, a minha experiência do Era Uma Vez em Hollywood, ela foi mais legal. Entendeu? A minha experiência foi mais legal. É muito difícil, não sou um crítico de cinema pra ficar comparando.
Mas
o meu gosto pessoal.
Quem tá fazendo aqui?
Eu terminei o filme
pra mim foi mais alto astral.
Não é nem questão de alto astral, assim, a experiência. Aquele final é absurdo, né, meu? Aquele final do... É que é foda competir, né? Porque o final do Archman é um troço que te enrosca, assim, tu fica... Termina o filme, tu fica...
Quando apareceu dirigido pro Martin Scorsese na tela, depois de sair daquela salinha ali, eu falei assim... Ah! Tá ligado? Curti muito.
É fã? Coisa de fã?
Tá, vamos dar a nota aí, senão a galera vai nos abandonar.
Eu quero saber. Vocês acham que leva o Oscar?
Eu acho que leva. Felipe falou que acha que leva.
Olha, cara, pra
o
mim...
Oscar é sempre uma coisa estranha.
É, mas opinião, meu. Tu acha que merece, pelo menos?
É que o... merecer, merece. Mas acho que uma vez... É um palio duro com uma vez Hollywood ali, cara.
Porque eu acho, sinceramente...
Era
eu acho
Hollywood os melhores filmes
do... Mas dentro da tua opinião, vou te falar o seguinte. Eu acho que realmente o único filme que pode fazer páreo no ano é Era Uma Vez em Hollywood. Não, não tem outro pra fazer essa competição.
Eu fico entre esses dois. Eu fico entre esses dois, mas eu acho que leva. Acho que leva ainda.
Coringa não? Coringa não entra nessa...
Ah, cara, eu acho que não entra pra mim. Assim, eu respondi isso no...
Ô, meu, Vingadores, meu.
Tem quatro filmes. Não, olha só, a gente não fez nenhum...
Esse comentário é muito, muito...
Tá, quem é que leva o melhor ator? Ator protagonista.
Cara, eu acho que é o DiCaprio. O DiCaprio? O DiCaprio é perseguidinho pela academia, né?
É.
Mas eu acho que o DiCaprio é muito mais impressionante...
Não, ali sim.
Não Era Uma Vez em Hollywood do que o De Niro. Coadjuvante...
Com certeza. Não, acho que leva coadjuvante ou Alpatino.
O Alpatino leva, certo. Não tem...
Até por respeito ao cara, meu.
Puta, dá mais um aí.
A academia não vai entregar.
Não Era Uma Vez em Hollywood.
Não vai entregar.
Eu nunca vou conseguir trair o Alpatino. Nunca vou trair o Alpatino.
Não, mas, meu...
Que pena que deu no mesmo ano os dois filmes, cara. Que pena.
O DiCaprio...
merecia, mas
o DiCaprio, melhor ator, tá mais... mais complexo, ele fica interpretando uns 4, 5 caras no meio do filme.
Só acho que a academia não vai entregar. Eu acho que a academia não vai entregar pro
DiCaprio. Não entrega, eu odeio o DiCaprio. Não entregaram em Lobo de Wall Street, não entregaram nunca pra ele.
Ainda mais sabendo que tem, agora tem...
Ah, aquele ambientalista histérico também tem mais
que
se...
Ainda mais sabendo agora que ele financiou incêndio na Amazônia.
Tá, mas o melhor filme, eu acho que... O Coringa, cara, eu acho que não tem competição, cara, sinceramente. O Coringa é um filme ruim? Não, não é, meu. Mas assim... Eu acho que devido às proporções, ele é muito, muito, muito menos...
Um dos indicados ao melhor ator.
Tem essa...
Mas pra mim é do DiCaprio.
É, é verdade. É, acho que fica ali no páreo.
Eu acho que se o Oscar continuar seguindo... Mas acho
que
o filme
ganha, cara. É que,
pô,
cara...
tá bom. Ô, meu, 2020, obrigado pro cinema.
Obrigado, não, baita ano, baita ano, baita ano, baita ano. Não, e tem agora o Ford vs Ferrari. Eu não sei, não li nada de crítica sobre...
Wars, né?
Eu só sei que a história do filme é sensacional e, cara, deve ser demais a Ford disputando com a Ferrari pra construir um carro... É, pra ganhar a corrida em todo o contexto histórico lá, não vou entrar no detalhe.
O meu bolão.
A gente tem que ir, vai ser o próximo
podcast. O meu podcast. Bolão, até porque assim.
Tá no cinema já,
né? Sabendo.
Ah, cinema, temos
eu vou
que
falar bem real.
Vamos agora então.
Vamos rodar vamos um bolão de verdade. Rodar calma, um bolão de verdade.
O meu bolão de verdade. O meu bolão, sabendo que a academia tem umas políticas e o dinheiro fala algo
umas
também
política.
Ali. Né?
Umas, é política. Umas.
Acho que o melhor ator leva o Joaquin Phoenix pelo Coringa. Porque dá $1 bilhão da Warner, é o filme top 1 deles que eles estão botando na rodada e o cara foi bem pra c. E tem muito público que gostou.
É, então, o desafio de atuação dele, meu, também
é bom negócio pro Oscar. O ator merece. Assim, é um ator merece. É bom negócio pro Oscar e tem dinheiro atrás pedindo esse prêmio, né? Então,
é o cara que compra aquele papel ali, cara.
Eu acho que vai dele.
E pra mim, Irishman é filme de Netflix.
O Irishman, pra mim, só não leva a melhor filme se implicarem com a Netflix. Porque, meu, não tem nenhuma justificativa outro filme levar.
Ou seja, depende de política.
Depende de política, talvez.
Isso depende.
Cara, o Oscar...
Mas pra mim o melhor filme deveria
ser. Ele é sempre propagandista, né, cara? Aquele filme 12 anos de escravidão lá.
Eu só fico tranquilo, cara.
Sempre tem essas alfinetadinhas.
Eu só acho que é possível que ele leve.
Dá no saco.
Se fosse um ano com muitos filmes diferentes, eu acho que era mais fácil o Irishman não levar. Por que, que eu acho que ele pode levar? Porque o Netflix tá fazendo todo esse lobby, o filme merece, sem dúvida, é o top 1. Mas é que assim, ó, meu, tirar dele pra dar pro Tarantino. A academia tem que ceder demais, entendeu? Porque é um puto cara underground, vai aloprar, sabe? Tipo,
ele não tem apelo pra Oscar, é apelo político, né?
Ele levou em Pulp Fiction, né? Em 1994. Mas, meu...
E o Oscar não vale nada, né?
Assim, ó, eu vou dizer que eu acho que não leva o Oscar. Acho que ele não leva o Oscar por vários motivos, tá? Primeiro, vários erros na gravação.
Harry Potter
vários erros na edição. Longo.
Star Wars nunca ganhou nada.
Bastante reclamação por causa que ele é longo, eu acho que é isso, por isso que ele não vai levar.
O meu bolão é o seguinte: eu acho que o The Irishman leva o Oscar de melhor filme. Eu acho que o Joaquin Phoenix leva o Oscar de melhor ator. E de melhor ator coadjuvante, eu acho que leva o Al Pacino. Pra mim é minha aposta. Não sei. Tem gente que não deixou bem clara qual a aposta aí. Não sei qual é que vai ser depois.
Você, os caras não tem.
Eu tô com zingando. O Oscar não vale nada.
O Oscar não vale nada.
Ah, mas e daí, cara? É só pra gente dividir dinheiro.
Mas é a única premiação do planeta que as pessoas olham.
E o M? M é mais.
Mas o M é outro bagulho também diferente.
Ah, mas é primeiro.
Festival de Gramado.
Festival de Gramado. Não, vai chegar um que vai falar assim, ó. Ah, eu só vejo Palma de Cannes. Eu só vejo a Palma de Milão.
Eu acho que o Irishman não leva nada.
Mas, meu, eu acho que é bem possível. Assim, vai ser uma novidade. Vai ser um tabu, né? Dar pro Netflix essa desse Oscar, né, cara? Não é?
Eu acho que eles não vão
ser. Ô, meu, tu entende que é assim, ó. Meu, o Oscar é um sindicato. Só pra gente lembrar o que é o Oscar, tá ligado? Sim. O Oscar é um sindicato, literalmente. Assim.
Que os atores que votam...
Ameaçado pela inovação de mercado chamada Netflix. E aí Netflix deu uma estreadinha no cinema rapidinho, só pra mostrar assim, ó. Ah, tá aqui o irlandês, ó. Desde já tira.
E pra poder ganhar. Nesse sentido, não tem nada mais reaça do que... Que esses caras, tá ligado?
Então... Só pra deixar outro registro, Coringa agora voltou só em IMAX.
Isso então, já assim, é ó. Ideia de executivo de camisa rosa e cabelo pra trás, né?
Coringa voltou. E se
Coringa voltou?
E se o Batman enfrentar o Superman agora, tá ligado? Pô, velho.
Coringa voltou em IMAX com um minuto e meio extra. $100.
E agora não é mais o Batman, agora ele enfrenta o Hulk.
Nota pra fechar, Augusto, 0 a 10.
9.
Achei que eu ia ter que te dar um soco, ainda bem que foi 9.
Depois de toda essa crítica, ou seja, depois de só críticas durante o podcast, a nota foi 9.
Ele só quis ser diferente.
Porque
senão ele não se destaca. Não,
deixa eu deixar claro. Olha só, primeira coisa. Eu falei o seguinte.
Não ganha seguidor no Instagram.
Filme, me segue lá depois. Filme, uma obra de arte. Cara. Vale a pena ver, incrível o filme. Só achei muito erro de gravação, algumas coisas longas. Só que, cara, 9. Não é 10, é 9.
A próxima produção na Brasil Paralelo, cara. Qualquer erro desses, cara, eu já sei de quem que eu vou cobrar, velho. Aí a gente tinha que ter um erro de continuidade, ele apareceu mais suadinho.
Continuismo.
Casa de Ferreiro Espeto e Pau.
Erro de continuismo ali.
Casa de Ferreiro Espeto e Pau.
Valerinho, tua nota.
Acho que é 10, velho. 10.
Tem certeza, Valério? Nada pode ser maior.
É assim que é o Oscar.
Poderoso Chefão é 10. Nada pode ser maior.
Poderoso Chefão é 10, meu.
Ah, cara.
Isso aí não é 10. É, exato. Poderoso Chefão é 10, tá louco?
Ô, meu, 10 não é uma nota pra dizer que nada pode ser melhor que isso.
É, são categorias de filmes.
É 10?
É 10?
Então tu tá relativizando.
A definição de 10 é o melhor que pode ser.
Tá relativizando.
Peraí, é que assim, eu daria 9, mas eu pensei, tá, mas o que pra mim faltou pra ser 10? Não sei. Então pra mim é 10.
Zingando,
mas, deixa essa margem pro não sei te surpreender um dia, cara.
Isso.
Não é.
E se na igualdade for melhor?
Nada pode ser. Tu tá te bloqueando, cara. Isso aqui é 10.
E se sem Estado a sociedade for mais...
Cara, essa nota, ela é baseada em todos os outros filmes que existem, né? Tu tem que comparar os outros filmes que existem com esse.
Bom, não. Dá tua nota, tu dá nota, Zingando. Dá tua nota, não tenta fazer lobby, velho.
Se esse filme fosse feito há 20 anos atrás, eu daria um 10. Mas ele não foi feito 20 anos atrás. Ele tem alguns erros. Ele é muito longo. Ele é de Netflix. Ele acaba...
Ele é de Netflix! É assim que eu fundamento minhas opiniões. Ele é de Netflix.
Aí hoje nós vamos tomar banho de Nutella com o Lucas Neto.
Quando eu...
Não, hoje foi foda.
Quando eu digo que é de Netflix, quer dizer que o... A embalagem dele, as cores, como eu falei antes ali e tal, é um filme... Eu dou um sólido 8 aí pela nostalgia. Acabou o podcast. E por eu gostar dos caras, gostar de filme de gangster, mas...
Eu só quero fazer um apelinho antes, que eu sei que tu vai fechar.
Não animou.
Insistam um pouco, porque assim, eu tive duas experiências quando eu assisti o filme.
Tem que insistir, não, olha isso.
Mas tem que assistir em Shakespeare também.
Eu assisti... Eu assisti duas vezes o filme e assim... Cara, coloque o benefício da dúvida sobre a sua opinião do filme ser ruim, porque talvez o ruim seja você.
Que apelação é essa?
Papo pra converter gay, cara.
Que apelação é essa?
Talvez o ruim... tu goste.
Só porque tu deu 10.
Talvez o ruim seja tu, velho. Talvez o ruim seja tu, cara. Talvez tu não entendeu direito a história.
Nossa, que papo de artista, cara, meu! Que papo de artista que faz música ruim?
O ruim cara, é o público nesse caso.
Cara, não, mas vocês fazem esse esforcinho.
Eu acho que é.
Vale a pena. Pô, os caras tão lá, cara. O último filme da carreira dos caras, os caras consagrados pra caralho, juntou um
quarteto. Os melhores de todos.
Um quarteto nunca antes.
Isso não quer dizer que é bom.
Os caras fizeram um filme de 3 horas e pouco.
Não quer dizer que é bom.
Mas, ó... Não,
quer dizer que é bom.
Mas, ó, ninguém aqui tá dando nota abaixo de 8,
hein? O que eu tô dizendo é assim, não é quer dizer que é bom. Eu tô dizendo assim, ó.
Tá tudo nota alta aqui.
Faz um esforço, é que nem o cara te apresenta. Cara, escuta essa música aqui do Beethoven, não sei o que, porque é do cara que escuta.
Mas, ô, Valéria.
Tá chato pra caralho. Confusão, não sei o que. Cara, bota o benefício da dúvida. Isso aqui sobreviveu não sei quantos anos. Eu não sei se esse filme vai entrar pra história dessa forma.
Sim.
Mas coloca, pô, tá os caras ali.
Tem uma semana.
Tem os caras ali. Tá nós aqui dizendo que é bom, né, Lucão?
Mas ô.
Tá nós dizendo que é bom, Lucão. Vamos lá, Lucão.
Mas ô.
Me ajuda aí, cara.
Ô, mas ô. Mas ô, Valério.
Faz isso.
Não, mas eu não
dei. Ô, se sua mãe está na primeira, dá uma olhadinha na história e tal.
Insiste duas, três, quatro, valer cinco
pena.
Vezes.
Cara, vai valer a pena. Essa é a minha mensagem. Não,
ô, Badalho, eu ia dizer que só uma coisa, né? Tu tá aí inseguro com a questão do teu 10, mas ninguém aqui deu nota baixa. Todo mundo elogiou o filme pra
caralho. Tá com 40 notas.
Os enganos que você também.
Ué, tá tua primeiro. Tu nem dá nota, cara. Tu fica esperando aí, velho.
Passa pra mim, dá tua.
Eu vou fechar o programa, meu.
Ó, o Lucas vai dar 10, né, meu? Qual é a chance dele não dar 10, tá ligado?
Só deixar aqui que a gente poderia fazer um podcast também do Hollywood, como é que é? Fugiu o nome.
Once Upon a Time in Hollywood.
Era uma vez, era uma vez.
A gente poderia... Se a não, galera, cara, quiser, deixa aqui embaixo. Aqui, vamos deixar um comentário aqui embaixo.
Eu tava na cabeça com 8.5, porque, enfim, por vários motivos. E revendo aqui, relembrando cenas e considerando a opinião dos colegas aqui, eu fico entre 8, 5 e 7, então, sei lá, 8.8.
Realmente. Pode 7?
É, pode quebrar.
8.5
assim. E 7. E, desculpa, 8.5 e 9.
8.5
e 9.
É porque é, não, 5 e 7 é uma gap não, meio longo.
É, não, é porque, realmente, não quero ficar... Não quero que fique estranho, 8 ponto alguma coisa, e nem ficar... Quero ser flexível aqui. Eu acho que pra mim 9 me agride um pouco. Pra mim 9 fica um pouco demais, muito por meu gosto. 8.5 era a minha nota inicial. Cedo um pouco pros colegas aqui. 8.75, 8.8.
8.75. É. Deixa eu trazer um carteiraço aqui. Existe um banco de dados na internet. Eu vou dar agora. Só que eu quero embasar ela. O voto é do STF, velho. STF,
isso é insegurança.
O STF enrola pra dar o voto. Cara, existe um banco de dados chamado Metacritic no Google. O que, que é esse banco de dados? Ele compila todas as críticas de público, tipo IMDB, tipo as críticas que é o público votando, e compila também as críticas profissionais de veículos profissionais, né? Então, tipo, de tudo que é crítico que foi assistir na estreia e tudo mais, né? Hoje, no atual momento, o Metacritic, com as atuais críticas que tem, o Irishman já tá em 64 na posição dos melhores filmes de todos os tempos.
Hype.
Ele tá com 94 de nota. Ele foi aplaudido incansavelmente no final do Festival de Cinema de Nova York. E...
Festival de Cinema.
Eu acho...
Tá jogando contra, Lucas.
O poderoso chefão
também. Tá jogando contra.
E, cara, eu acho que o seguinte... Tinha muito motivo pra galera não gostar desse filme, porque ele brigou bastante com a indústria em vários motivos, e ele fala coisas que a esquerdalha não gosta de ouvir. Esse é o fato, ele não tá explícito lá, mas, meu, a história do Jimmy Hoffa é polêmica, meu. Ele entrega ali um criminoso e uma decadência do
ele
mundo.
Ele vulgariza sindical. A ideia do sindicalismo ao absurdo,
exato,
né, cara?
Exato, né, cara? E ainda mais, e é pra gente, às vezes, essa sensação um pouco mais distante.
Porque a esquerda hoje não é isso, mas...
É que eles não citam o Partido Democrata, entendeu? Nenhuma vez. Não,
eu concordo contigo.
Não, quero dizer só que a esquerda não vai se voltar contra isso, porque eles não são mais isso, eles já se descamaram disso.
Mas antes, um antídoto lado que nenhum, né? Então, cara, eu acho que assim, pra gente às vezes tá distante, mas pro americano tá um pouco mais presente, creio eu que tá um pouco mais presente essa questão de forma mais forte, né? Então, cara, como 64 melhor filme de todos os tempos. Então, só pra mostrar assim, ó.
Tá, mas eu quero saber a tua nota, do Festival de Cinema de Paris.
Eu não deixei tu votar.
Eu voltei uma vez,
eu vou fazer política, não vou dar nota.
Que essa toda em base melhor meu 10 aí, meu.
Então, cara, com base em tudo isso, eu vou dizer o seguinte. Esse é o melhor filme do ano. É o segundo melhor filme de Scorsese.
Nossa senhora.
Só perde pro Goodfellas.
Ah, tá maluco, meu.
Só perde pro Goodfellas. Ganha de Taxi Driver. Ganha de Toro Indomável. Ganha de Lobo de Wall Street.
Nossa.
Ganha de tudo isso. O cara se remoendo. Tá muito bom esse back com boca. Mas...
Eu tô meio triste aqui.
E eu dou 4!
E como o Scorsese é um merda, eu dou 2. Então, cara, é o melhor filme do ano. É o segundo melhor filme do Scorsese e eu vou dar 10.
Pois
é,
Lucas!
Nossa, cara, o que é isso, cara? Por que não tem uma câmera filmando isso aqui,
cara? O cara é indeciso e precisa do outro pra ajudar.
É, exato.
Foi nesse hype, assim.
Além de gay, que mais foi isso?
Olha, cara, pra mim é 10, cara. Sabe o que é 10? Quando eu vejo a mesma cena 3 vezes, quando eu tô vendo o filme, quando eu tenho que pausar pra me levantar de tanta euforia que me causa, quando eu termino
mas
o filme,
é
eu
boto pra ver de novo. Isso é punhetagem. Ver um filme de 3 horas e meia, 2 vezes, ficar parando em cima.
Meu, quando eu tenho que botar... Mas eu tô sendo honesto aqui com a minha sensação, cara. Quando eu tô lá em casa e eu viro a madrugada vendo o filme, eu viro a madrugada vendo o making off, eu quero ver o filme de novo logo na sequência, eu fico vendo as melhores cenas, eu fico lendo sobre o negócio. Pô, pra mim isso é filme 10. Eu vi dois filmes assim esse ano, que foi Era Uma Vez em Hollywood e Irishman. É os dois filmes que existiram em 2019.
Me diz mais dois filmes 10 aí, só pra eu ter uma ideia.
Dois filmes 10. Goodfellas é 10, pra ficar no mesmo diretor.
Tá. Eu não acho um 10. Acho um
pouco. Interstellar é 10. Poderoso Chefão é 10.
1 e 2.
O Rei Leão é 10, o animação antigo.
Tá.
Ah, cara, tem vários filmes 10, quer mais?
Não, não, tá bom, eu pedi dois. Eu pedi dois só, né?
Deu. Tá bom. Essa tua lista de filmes 10 me deixou mais aliviado.
Sim, sim, agora eu sei de onde tu vem.
É. Me mostra que é só um lapso teu.
Sim.
De adoração ao diretor.
Quer que eu dê uma sequência de nota 10, então, pra vocês entenderem? Uma sequência de nota 10 aqui, ó.
Corta.
Sequência de nota 10. Kill Bill 1, Kill Bill 2, Django, Oito Odiados,
nossa,
Bastardos Inglórios, Era Uma Vez em Hollywood, tudo 10.
Nossa. Ah, fãzinho tá de filme cult.
Dê mais valor pelo seu 10, meu. Isso aí não, né? Ah, que um 9 pra gente, né? Começa.
Ah, meu, vai que
olha, meu. Sai agora é uma lista de 9,
sim. Fazer uma lista de 4.
Cacho. Olha, o Zingano nem assistiu até o final do filme, velho. Final. Eu cheguei.
Ah, o Zingano piratei os filmes. Ele viu os filmes com legenda em japonês.
Russo, em japonês, baixado
do Pirate Bay.
Aqui, ó, entregando. Ele não assistiu o filme até o final e ele tava colando bagulho de youtuber aqui pra trazer pro podcast sem ter visto a p do filme. Falei.
Ô, meu, se tu tem argumento melhor que nós e quer nos desmentir aí, manda no comentário, velho. Faz a tua.
Como é que é o final do filme, então? Me descreve aí.
Cara, o final do filme é um arco. O último arco narrativo é quando
o que De acontece? Niro... Como é que é a última cena? Não quer saber do arco que tu viu no youtuber.
A última cena é quando o De Niro tá na cadeira de rodas e a porta tá entreaberta.
E a anterior?
Ele deixou...
Último pitch do podcast. É uma irresponsabilidade pessoas da nossa idade que amam o cinema dar menos de 10 para a despedida do Scorsese, do De Niro, do Al Pacino e do Joe Pesci no cinema. Tchau.